Miojão, está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com Vinícius Vieira, fundador da V2MM. Seja muito bem-vindo, senhor Vinícius.
Fala, seu Guilherme. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Fiquei muito honrado quando recebi esse convite. Então, aí, para falar um pouquinho de, como você falou, comunicação,
E
empreendedorismo e
futebol,
futebol.
os temas que eu mais gosto de falar.
Então, tá bom, cara. Uma honra estar aqui com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vambora, vamos para cima com a galera. Tamo
Embora.
junto.
Galera, se você tá chegando agora, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha pra galera, ó, resenha boa hoje aí e se inscreva no nosso canal também. Fechou? Vini, você envolvidaço, 14 anos já trampando com futebol, Santista da Baixada,
Santista da Baixada, estamos aqui em Campinas gravando hoje. Que dia que é hoje? 17 de maio de 2022. São
Como
14
foi
anos de bola.
pra você, torcedor do Santos e também trabalhar ali na instituição Santos Futebol Clube. Isso é realização?
Realização, aquelas histórias bonitas que a gente vê na internet. Ah, que eu sempre sonhava com isso. Essa funcionou comigo, foi bem legal. Sempre fui Santista, por uma influência do meu pai. E eu entrei na faculdade de jornalismo em 2007, lá no Santa Cecília, que é uma faculdade que era do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na época. Então tinha uma conexão com o clube muito, muito próxima. E alguns anos antes, meu pai comprou uma cadeira cativa. Na Vila Belmiro, você tem uma cadeira cativa que você pode. Você paga ela e você tem o seu lugar para assistir o jogo, você só paga o ingresso ali com um preço mais. Com um desconto. E eu fiquei muito puto da vida que meu pai não comprou uma cadeira para mim. Eu falei, velho, eu vou ter que dar um jeito de ir pro jogo e ir junto com meu pai, cara. E até que em 2007 eu tava nos primeiros anos da faculdade. No primeiro ano da faculdade, e a gente entrou na sala de redação, assim, foi muito legal. Eu lembro essa cena até hoje. O professor estava apresentando as salas, ele falou assim: pô, aqui essa redação ficava o cara que é um ex-aluno nosso, que é o Juan, que é assessor de imprensa do Santos hoje, e ele adorava essa sala aqui, ele, pô, ele se teve muito relacionamento aqui. Falei: oi, assessor de imprensa do Santos? Que porra de cargo é esse? É, cara, é um cargo que o cara faz as matérias, conecta a mídia com os jogadores, viaja com o time. Falei: vou
É
trabalhar
isso que eu
nessa
quero.
porra, velho.
Brilhou os olhos
Não,
ali.
brilhando, eu falei, vou trabalhar nisso aí. Cara, deu um ano eu tava estagiando no Santos como assessor de imprensa.
Caramba, mas o seu objetivo quando você entrou no jornalismo era outra
Ah, eu
pegada.
queria ser repórter, trabalhando na ESPN, ser o novo André Plihal e fazer cobertura de jogo e estar tá lá dentro do estádio. Queria viver aquela atmosfera, sempre gostei muito do bastidor de jogo, sempre acompanhei, comi todos os programas, sabia o nome de todos os repórteres, todos os apresentadores, tudo, 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 tudo. Cara, tudo que você pode imaginar, eu sabia desse mundo. Se você me perguntar de jogo, tática, essas coisas, eu não sei nada até hoje. Eu já vi mais de 1.000 jogos na minha vida, em loco, viajando com o clube, que eu fui trabalhar no Santos depois, desde base feminino, futsal, futebol profissional. Mas, velho, eu não entendo nada de tática. Agora, bastidor, velho, eu fico olhando o jogo, todo o evento em si, toda a experiência, como são as pessoas, como se movimenta. Não ligo para as quatro linhas, mas fora, velho, eu vejo tudo. E a parte que me encanta, cara. E ali transformar aquilo sempre numa oportunidade de evento, de negócio e de contar histórias, que é o que eu mais gosto, seja do jogador, seja do time, seja de um torcedor. E isso é jornalismo, isso é comunicação, isso é storytelling, isso é empreendedorismo. E aí, logo um ano depois da faculdade, entrei no Santos para fazer
Para estagiar, e você
estágio de comunicação.
em que área ali que você estagiou e como que foi
Cara,
esse
fazia
primeiro
faculdade de
contato?
jornalismo, né? E foi muito engraçado essa época, né? Porque em 2007 eu comecei a fazer estágio no geral da Santa Cecília, jornalismo geral. E à noite em Santos tinha um programa muito famoso, chamava Esporte por Esporte, que era comandado pelo Armando Gomes. Tem até uma história, se você procurar na Wikipédia, programa Esporte por Esporte com Armando Gomes. Tem uma história que é o único programa na história do Brasil que passou a audiência do Jô no horário das 11 da noite, cara. Que aí eles
Caraca.
foram fazer uma pesquisa na Globo, que porra que acontece em Santos? Tem um programa de Santa Cecília que passa essa audiência. E era um programa que falava só de Santos. Era muito bombado, muito hypado na época. E aí eu falei, velho, eu quero trabalhar nesse programa. E aí, nas minhas férias da faculdade, eu pedi pra trabalhar nesse programa. Eu ia todo dia de motinha lá, 11 horas da noite, ficava lá vendo os caras trabalhar. E tava tendo uma eleição no Santos pro novo presidente, final de 2007. Quem ia com o presidente, que era o Marcelo Teixeira, que tava tentando a reeleição, era o Aldo, que era o coordenador de comunicação do Santos. Marcelo Teixeira foi reeleito. No início, no finalzinho de 2007, uma produtora lá no geral, que eu ia lá de manhã, na Santa Cecília, falou: cara, Vinícius, olha só, velho, abriu vaga para segundo e terceiro ano de jornalismo para estagiário do Santos. Falei: eu vou me inscrever nessa porra e vou passar. Aí eu fui ver quem era o cara que ia fazer o processo seletivo, era o Aldo, que era o cara que eu tava todo dia à noite lá, se relacionando já. Então, fui bem no processo seletivo, passei, e foi muito legal. Em janeiro de 2008 estava trabalhando lá. E aí, o mais incrível é que eu ia chegar para trabalhar com. Caraca, eu ia fazer futebol de botão, karatê, taekwondo, mano, ia fazer só os balajuquinha lá do matéria pro site só de coisa ruim. E aí, o Ale Lopes, que hoje ele é gerente geral da Globo lá em Santos. Ele ia fazer a base. Ele desistiu porque ele assinou com a TV Tribuna para fazer estágio lá no último ano de faculdade dele. E o outro estagiário era o Cássio Barco, que virou repórter, apresentador do Globo Esporte, hoje tá com o programa da Betfair. Cássio Barco estourou pra caramba também. Então era nosso time de estagiários. Aí eu fiquei com a vaga do Ale futebol de base. Cara, e na base do Santos, tipo, sub-17 era Neymar, sub-20 era o
Caraca.
Ganso, sub-13 era Gabigol. Então já tinha uma galera assim com nome, assim, já estourando, que eu já comecei a pegar uma experiência ali, desenrolei, comecei a fazer os textos, comecei a fazer as coisas bem, atender bem. 6 meses eu tava viajando com o time sub-20 já pra Bahia pra fazer cobertura de competição.
Você é muito novo ali também.
18 pra 19 anos.
E você vivendo aquele, porque queira ou não, os holofotes estavam muito ali para Santos, né? É, principalmente com o Neymar, com esse assédio que ele tinha já dos times europeus, já olhando
Já.
o Ganso como aquela. O Ganso já era um fenômeno já de nome,
Já
né?
tinha jogado no profissional, foi muito engraçado, assim, acho que no meu, acho que com 2 meses de casa lá no Santos, uma vez, eu até conto isso na minha palestra, o meu chefe chega assim pra mim e fala, o Aldo, pô, vai lá no terceiro andar, que a gente ficava no segundo andar da Vila Belmiro, trabalhando, fala, putz, tá tendo um treino na academia da base, o Neymar acabou de ser convocado pela primeira vez na carreira dele pra base, vai lá fazer uma matéria pra TV, pra Santos TV, aí demorou, velho. Aí eu fui lá, gravei com o Neymar. Puta, ele falava tudo errado, coçando e tal. Falei, cara, como é que esse moleque vai estourar? Vai ser o cara do Brasil, não consegue nem falar com essa voz rouca, meu, se coçando. Que loucura. E teve uma evolução. Em um ano ele tava no profissional, em 2 anos ele era o cara mais famoso do Brasil. Daquela entrevista,
Caramba,
cara. Bizarro, futebol é bizarro.
que loucura, né?
Eu falo que eu pagaria o preço que fosse para encontrar esse material dessa entrevista, assim. Eu não consegui encontrar ainda. E eu já pesquisei várias vezes pra achar, porque é um material super legal de ver isso. Meu início de carreira e
E o
Neymar no
início dele.
início de entrevistas. E em junho, isso aí vai, tô falando isso em março, em junho eu tava nessa competição de Porto Seguro, e depois, em setembro, eu tava na Itália com sub-20, como primeiro estagiário do Santos a viajar pra fora do Brasil. Falei, ah, eu sou um fenômeno, eu tava me achando com 19 anos.
Na passada grande.
Passada grande, achando jogador lá ganhando salário de estagiário. E, pô, o time era Rafael Goleiro, Paulo Henrique Ganso. Pô, você tinha André, o que virou o André
André Balada,
Balada.
pô.
Pô, teve muitos caras que viraram jogadores ali, estavam naquele. Alan
Alexandro,
Patrick. Não, Alexandre eu já veio profissional. Não trabalhei com Alexandre. Alan Patrick, hoje tá no
Danilo,
Internacional. Danilo veio profissional,
veio
não
profissional.
peguei. Essa molecada, assim. André, Ganso, Rafael, goleiro. Alan Patrick, esses foram os que tiveram mais. Maiores holofotes. Depois eu fiz a Copa São Paulo em 2009, que já era com o Neymar. A gente foi eliminado ali em São José do Rio Preto pro Cruzeiro do Bernardo e do Dudu, que hoje é jogador do Palmeiras.
Caramba.
Uma falha do Rafa ali no
Uma
final.
safra monstruosa.
Animal, animal, animal. Foi uma experiência. E depois de 2009, subprofissional, já direto para fazer. Eu era estagiário, auxiliar de assessor de imprensa, já do profissional.
Ali você fazia então esse contato, o
Jogador.
estagiário, você contava, fazia um texto para ele, treinava mais ou menos o que ele ia falar, porque
É.
hoje tem muito disso, né, do media training, né?
É. É, a gente. O que que eu fazia ali em 2009? Eu, tipo, pegava as coletivas, já redigia, ajudava nas entrevistas. Se necessário, fazia. Tipo, às vezes ia para uns jogos em São Paulo, então eu peguei uns jogos que eu ia como sub-assessor para ajudar a distribuir press kits, se relacionar com a mídia, conhecer os jornalistas. Comecei a viver tudo aquilo que eu sonhava, que eu via na TV, comecei a me envolver com esses caras. Só que ali eu tinha 19 anos, cara. Ali realmente subiu na minha cabeça, não tinha estrutura nenhuma. E no meio um dia lá, o chefe começou a contestar, o próprio Aldo contestou o meu texto, eu briguei com ele na frente de todo mundo, cara. Não, tá errado, sei que lá me achando, cara. Falei, então tá bom, amanhã você sai do CT, você vai voltar lá pra Vila Belmiro pra fazer expediente lá e você vai cuidar de futebol amador, velho. Futebol, futsal e futebol feminino, que nem existia na época
Caraca,
direito.
você tomou
E
um tombo
tomei um
assim.
tombo, velho. Por isso que eu falo assim. Você falou assim, pô, tenho 23 anos, a nossa geração quer ganhar, quer ficar milionário. Meu, o que eu fazia com essa época? Fazia bosta, velho. Fazia bosta, velho. Então, 19 anos foi meu primeiro tombo, assim, profissional. E eu cheguei muito rápido lá. Tipo, eu não ganhava maior grana, ganhava grana de estagiário, ganhava R$ 500 por mês, velho. Que vai, com aumento foi 700. Mas eu me achava o cara mais poderoso do mundo lá em
Você tinha um
Santos, velho.
assédio da imprensa, talvez, pô, Vini, me ajuda lá, uma
Contato com a
coletiva.
imprensa, contato com. Meu, eu passava a mão no telefone e ficava fazendo no rádio, brincando com o Neymar no telefone, no rádio. Passava a mão no telefone e falava com o Ganso. Ah, tô grandão, velho. Chegava na Night. Ah, falei com o jogador do Santos, falava. Pô, tirava mó onda, cara, mó onda.
É, eu não faria diferente. Não,
Né?
não vou te julgar, porque não tem
Moleque,
como.
cara, moleque, moleque. Então, tudo que eu sonhava, que eu vinha naqueles holofotes do futebol na TV, no videogame, eu comecei a viver aquilo muito novo. E muito fácil, muito fácil. Falei, cara, porra, devo ter algum talento nessa parada, tá ligado? E aí eu tomei o meu primeiro Aprendi com a Vida, meu velho. E aí, 2009, voltei pra Vila Belmiro. E foi muito legal, porque tinha um negocinho chamado futebol feminino que tava começando a aparecer. Quem lembra um pouquinho de memória, 2009, deu uns 4 meses, cara, cai no meu colo Marta e Cristiane pra eu trabalhar.
Caraca.
Puta, velho. Eu tava humildezinho, voando. Campeão Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão paulista, não, vice-campeão paulista. Meu, foi sensacional esse ano. Fiz um baita de um trabalho, baita do relacionamento. E foi
A
um ano.
mídia também em cima,
Mídia em
porque tava
cima.
em auge e a mídia tá em
A Vila
cima.
Belmiro lotada na final da Libertadores. Cara, foi um momento muito mágico, muito mágico. Hoje na V2MM, que é a minha agência que trabalha com gestão de comunicação, principalmente para jogador, né, que a gente faz todo esse trabalho de assessoria de imprensa, treinamento de como falar na mídia, de como se posicionar na rede social, de como se relacionar com o patrocinador, como criar conteúdo. A gente faz todo esse trabalho hoje com o atleta, com tudo que eu aprendi desde o começo, entendendo essa dor, essa necessidade do atleta, que precisa disso como a imagem. Cara, hoje tem menina que tá trabalhando comigo que trabalhou naquela época.
Caramba.
A Kathleen é nossa cliente na V2 tava começando com 17 anos no Santos. Então é muito legal isso, muito legal. E aí, em 2009, eu saio do Santos, acaba meu estágio, faço todo esse trabalho legal pra caramba, muda a gestão, entra a gestão do Luiz Álvaro. Ou tinham que me contratar, ou tinham que me demitir. Não me conheciam, mandaram pra rua.
É, a nova gestão olhou e falou: quem é esse
Minha
moleque aí?
primeira demissão do Santos, 2009. E aí, eu fui demitido 3 vezes, tá? Do Santos, eu posso contar pra você, tá?
Pede música.
Velho, eu falo, cara. Eu só fiz loucura dos 20 aos 30 anos, mas foi muito legal, cara. Porque eu posso contar essa história que dá certo, assim, porque eu sempre confiei muito.
Você saiu do Santos, o que que vai fazer da vida?
Cara, eu tinha mais um ano de faculdade, quarto ano. Consegui uma vaga na TV Tribuna, que é afiliada da Rede Globo, lá em Santos. Fui trabalhar com o Alê, que graças ao Alê ter existido, ele virou meu chefe na TV
Você era
Tribuna.
bom de relacionamento, pelo menos. Tipo assim, você tinha portas abertas com a
Sei
galera.
lá, velho. Eu devia ter algum talento nessa época. Cara, eu me dei muito bem com a galera na TV Tribuna. Tipo, eu só fazia. Queria fazer coisa de esporte, só escrever coisa de esporte. Eu era fissurado. Era aquele ano de 2010, o Santos voando. Eu fiquei longe. Eu falei, caraca, eu queria tanto estar vivendo isso. Mas foi de muito aprendizado, assim, pra mim. E aí acabou meu contrato com a TV Tribuna. Fui mandado embora, fiquei desempregado. Acabei minha faculdade. Jornalista, cara, jornalista, se vocês não fizerem estágio quando acabar a faculdade, vocês não vão ter emprego em lugar nenhum. Esquece, não vai ter, velho. Fala com a molecada na V2. Vem, aprende, rala o coco que você vai ganhar lá na frente. Mas, meu, de começo você não vai ganhar grana, você precisa fazer relacionamento, você precisa ter cancha, você precisa saber contar uma história. E aí deu uns. Tinha um amigo meu, história de network agora, tá? Tinha um cara chamado Hugo Genaro, ele era meu parceiro de classe na faculdade de jornalismo e ele fez o TCC comigo, da faculdade de jornalismo. Em 2009, antes de ter todo aquele problema do Caipe Feminino, eu tava na Copa São Paulo, o Aldo me liga e fala: Cara, tô com o Hugo aqui, o cara já é mais velho e ele quer entrar na área e quer fazer estágio aqui. Contrato? Eu falei: Na hora. E ele contratou e o Hugo, velho, em 2009, 2010, ele. Voou, foi contratado pelo Santos, se formou, virou o braço direito do Arnaldo Rasi, que era o gerente de comunicação em 2010. E aí, em 2011, o Santos cria o time de futsal. O Arnaldo falou: Cara, preciso de um assessor de imprensa. O Hugo fala: Vinícius Vieira. Então, o cara que eu
Mudou
tinha
o voto.
ajudado em 2009 me ajudou em 2011. E aí, voltei, velho. Já 24 de janeiro de 2011, estou eu lá em Santos, contratado, CLT de novo. Meu primeiro, minha primeira carteira de trabalho assinada.
E não balançou assim a transição? Vou voltar pro Santos, ter aquele orgulho? Não? Na hora,
Tava
ligou.
doido pra voltar, velho.
É.
Doido pra voltar. Na hora que fala, quer voltar, falei, agora, velho. Tava esperando. É até legal a foto inicial do time de futsal. eu tô laranja, de tanto que eu ia pra praia nas minhas férias, velho. Falei, ah, agora eu vou voltar a trabalhar. E tô lá, dia 24 de janeiro de 2011, cumprimentando Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, camisa 12, ai, o cara se apresentando pra mim, eu falo, esse é pica, velho. E aprendi muito com esse cara, velho, no ano. Como se relaciona com a mídia, como dar uma entrevista, como se relaciona com fã, como se relaciona com o patrocinador, como se vestir, como se portar. Ele tinha toda a ciência do papel de ídolo. Uhum. E ele me forçou muito a trabalhar como um assessor de imprensa de um ídolo. Uhum. Saber enxergar o cara no olhar, na hora que ele vai te dar uma cantada ali no ouvido, que fala assim, cara, vambora, vambora, vambora.
Me tira daqui.
Sai daqui agora, sai agora, hora de ficar. Cara, uhum, foi foda. E muito relacionamento, cara. Outro dia eu tava brincando, o pessoal falou, pô, preciso de um contato com a produção do Danilo Gentili. Eu falei, ah, tem um contato aqui de 10 anos que eu fiz lá quando fui pro Falcão. Ah, do Jô tinha aqui que eu fiz muito contato com esse cara.
Uhum.
Então foi um ano muito mágico. E aí, 2011, acabou o time. Cara, se eu tiver fã pra caramba, que eu começo a contar a história.
Não, por favor, eu gosto muito, eu tô aqui.
Essa história, eu adoro contar essa história. E aí, 2011, acaba o time, mó tristeza total. 2012, eu caio pra cima, porque aí acabou o time e me puxam de novo pra trabalhar como auxiliar no futebol profissional. Muita gente foi demitida daquele time, uhum, profissionais, jogadores. E eu consigo realizar meu sonho, que é chegar no futebol profissional de novo.
2011, né? Que o Santos ganha
2012, tudo. 2012. É uma... Ganha campeonato paulista ali e tal. Aí beleza, falei, agora a vida vai, né?
Uhum.
Mano, não é que eu consegui arranjar outra encrenca, velho, de nível maior.
Você é bom de relacionamento, você é encrenqueiro também.
Cara, eu assim, porque o Gui é muito jovem... E eu cheio de... Meu sonho era ser assessor de imprensa do Santos.
Uhum.
Só que, assim, eu tinha tanto esse sonho tão forte que eu não sabia administrar ele. Então, qualquer coisa que me atrapalhasse, que eu via que podia... Eu explodia, velho. Eu não, uhum, tinha essa percepção, esse autoconhecimento de como me relacionar com as pessoas. Então, eu xingava mesmo, ia pra cima e... Moleque, cara, moleque.
Independente da hierarquia.
Cara, assim, pô, eu sempre tive uma condição legal, pô, meus pais deram tudo, mas eu fui, pô, criar em São Vicente na rua é a linguagem da rua, velho, não, uhum, leve desaforo pra casa. Eu aprendi essa crença, velho, não traz desaforo pra casa, senão o chinelo vai cantar aqui.
Uhum.
Então, meu irmão, você não vai mexer comigo na rua, que o pau vai comer entre eu e você, e eu vou te berrar tudo aqui. Cara, era uma gravação de Dia das Mães, em 2012, e aí o Maradei, que era o assessor de imprensa, que tá até no Santos, retornou, tá hoje lá. Pô, um cara que eu sou super grato chegou pra mim e falou assim, cara, dá um toque lá no Neymar. Só o Neymar, cara, só mais Neymar, famoso do Brasil.
Campeão da Libertadores.
E eu já não tinha mais a mesma relação do Neymar de 2008, 2009 que a gente tinha. Pô, ele juvenil, ficou muito, né, famoso. E a gente já não... Cara, era uma instituição à parte do Santos, era Neymar, assim.
Uhum.
Um tanto de pessoas, aquele glamour que era. Você não conseguia falar muito com o Neymar. A hora que você pegava o Neymar era numa viagem, numa concentração ali no quarto, que era mais os jogadores.
Uhum.
A gente, o Neymar já virou um superstar. A gente não tinha mais o mesmo papo como era antes. E aí o Maradei falou pra mim, pô, vai lá, chama o Neymar que a gente vai fazer uma gravação do Dia das Mães. Só que o Neymar tinha uma equipe à parte, que tinha sido ajustada ali. Pô, tinha o
dele, Gulo, né?
Tinha a Helena dele. E tinha uma menina que era Helena, que tava acabando de chegar pra trabalhar com ele. Que, pô, era uma menina que minha amiga conhecia ali e tal, de antes, uhum, ali de Santos. E aí, putz, foi uma baita infelicidade. Eu fui chamar ele no campo, eu tô indo com ele pra entrevista, pro Sport TV. Chega a Helena e fala, não, meu, eu não tô sabendo. O Neymar olha pra minha cara e fala assim, então eu não vou fazer.
Ai, pai.
Eu virei pra cara da Helena e falei assim, tu tá louca, minha filha? Quem é tu? O que, que você acha que você vai fazer? Mano, descarreguei, cara. Fui um escroto. Descarreguei o palavrão ali, cara. Uma coisa que hoje jamais eu faria.
Uhum.
E, putão... Ofendi ela por causa de tudo quanto é nome, porque eu fiquei muito
no
doido.
No meio do campo ali, na hora.
No meio do campo, cara, no meio do campo. A menina, pô, sentiu e foi lá e falou pra ele, velho, pro Neymar. Meu irmão, o Neymar me chama na parte do vestiário e começa a discutir, a gente quase sai na mão, velho. Segurança cara, separando, os caras, você não pode fazer isso com a menina. Eu falei, mano, ela tá passando por cima de mim. Você fala, segurança tira, velho. Eu vou passá-la ali de comunicação. Eu falei, fudeu, acabou minha carreira, né, velho. O cara mais... foda do Brasil, só falando assim, você vai se fuder, Vinícius. Você sabe essa história, Gui? A história é boa, velho.
Você é louco, você brigou com o Neymar, não vai sair na mão aqui agora, hein? Com o nosso adulto Ney, não.
Mano, pau comeu, velho. Eu falei, caralho, velho, perdi meu... Fudeu. Você vai se fuder, Vinícius, tá falando aí, cara. Eu lembro até hoje, falei, mano, acabou minha carreira.
Nossa,
mano. E, cara, muito por essa vontade de querer ser assessor do Santos e não querer que ninguém, tipo, passasse com o meu sonho, entendeu? E ali, cara, eu, pô, numa palavra da menina, eu perdi tudo que eu tinha conquistado ali pra mim, entendeu? Foi muito difícil. E aí, cara, a gente foi pra conversar na sala. Eu lembro que era o Arnaldo, o chefe. Arnaldo Haas. Ele chegou pra mim. Cara, ô Helena, você tem noção que esse cara aí, o sonho dele é ser assessor de empresa do Santos? E que fazer isso na frente de jogador acaba com o sonho dele, cara. Tipo, eu comecei a desatar a chorar. Eu falei, caralho, mano. Vai foder tudo, cara. Chorando. E pedi desculpa pra ela. Cara, pô, não se fala assim com ninguém. Não gostaria que falasse assim com a minha irmã, com a minha mulher, com a minha mãe. É um erro. E eu tive que ter percepção de entender, aprender, cara, somatizar minhas expectativas, minha energia. Depois, com muito. Depois, pô, tive outros encontros com o Neymar. Enfim, ficou um pouco abalado no começo. Mas depois, pô, ele foi embora do Santos em 2013. Teve a despedida dele, eu tava. A gente tem um material que a gente quer, é um material secreto que nunca foi divulgado. Em 2013, eu, Maradei e Pirata gravamos um vídeo. Em Brasília, naquele jogo que ele se despede, no quarto dele, eu com uma GoProzinha, ele dando uma entrevista chorando,
Caraca.
e o Maradei fazendo as perguntas e o Pirata gravando com a câmera. Cara, esse material falaram que iam fazer um documentário, não sei o que lá, eu sei que ninguém nunca viu essa entrevista final do Neymar com a camisa do Santos e ele chorando, velho. Só quem tava, essas três pessoas viram isso. É um material super legal. E ficou depois de boa relação tal, encontrei ele
Você não
outras
foi
vezes.
mandado embora ali, naquele
Cara,
momento.
é verdade. O pai do Neymar pediu minha cabeça pro Luiz Álvaro.
Nem pai.
Meu pai falou, mano, que é esse Vinícius, tem que mandar embora tal.
Que ele é passado também, nem pai é embaçado.
E aí o Luiz Álvaro ia me mandar embora, não me conhecia, não sabia quem eu era. E aí quem segurou pra mim, na época ali, foi o Arnaldo e o Maradei. Falou, cara, não, o moleque trabalha tal. Teve o desencontro, né? E no final da história, tava certa a pauta. Não, só a Helena não tinha sido avisada, o Maradei tinha conversado com outra pessoa. Foi uma falha de comunicação.
Putz.
Que dois juvenis... Eu e a Helena tinha praticamente a mesma idade. Cara, e serviu muito de aprendizado, cara. Ali eu falei, cara, não dá pra eu sair de novo, velho. Eu chego aqui no Santos, tô chegando no meu melhor momento e briga, 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 briga. Caralho, eu preciso aprender alguma coisa com essa porra. E aí, beleza. Deu 2013, Santos toma de 8-0 lá do Barcelona, aquela jogo maravilhoso. Eu tava por lá e entrou num espiral muito louco, Santos, e muitas mudanças. Uma dessas mudanças, teve uma mudança no departamento de comunicação, o Maradei é desligado do clube, e da noite pro dia, Vinícius vem cá ser assessor de imprensa com 23
Caramba.
anos do clube. Então, aquele moleque de 2007 que falou, eu vou chegar lá, em 2013 ele chegou. Em 6 anos.
Caramba, que percurso, hein? Muita coisa aconteceu. E aí os caras ali colocaram você em evidência, porque já os caras confiaram no seu trabalho ali. Porque ali, a
Mais ou
partir daquele
menos.
momento ali, você teria uma responsabilidade a mais, né?
Cara, mandaram o cara embora
Apaga esse incêndio.
e estavam assumindo uma. Tinham terceirizado o departamento de comunicação, uma empresa de comunicação de São Paulo, uma agência muito top Brasil, assumiu, mas não entendia da linguagem do futebol, de relacionamento. E, cara, eu tava lá 6 anos, velho. Sabia do Paranauê, de alguma maneira, eu sabia de alguma coisa ali. Me largaram lá, iam trazer um outro cara, o cara não aceitou, viram que eu segurei a bronca. Não é porque eu tô mexendo aqui, eu segurei a bronca, velho. Meu Deus, eu não. Maradei saiu, cara, levou o press kit embora, levou as estatísticas embora, levou o mailing de contato pro. Cara, eu não sabia fazer nada. Por isso que eu até brinco com o Gui que tá aqui da V2, falo, cara, vocês têm que aprender a fazer as coisas sem Vinícius, porque, mano, sei lá, me dá a louca aqui, eu caio de um busão, eu não volto, me dá um treco, eu não venho trabalhar. Vocês sabem fazer tudo, velho, a empresa continua. E aí eu falei, velho, eu vou ter que me virar. Então eu comecei a pegar os materiais, cara, eu virei umas 3 noites ali para fazer tudo. Porque em alguns dias eu tinha um jogo contra o São Paulo. Tipo, isso foi numa segunda, na quarta ou quinta, tinha um jogo contra o São Paulo para eu ser o assessor de imprensa principal. Cara, consegui adiantar tudo, fazer. Não consegui fazer as estatísticas, eu lembro que eu fui até o jogo seguinte, que era contra a Portuguesa. E eu não tinha mais o meu cara ali de referência para perguntar: e aí, velho, qual jogo eu levo pra coletiva? Você segura a bronca? Cara, qual é a decisão que eu
Leva os
tomo no
experientes.
vestiário? Como é que eu trato aquela pauta? Era só eu, velho, sozinho, sozinho. Não tinha nenhum chefe mais, assim, que tinha sido mandado embora. Cara, era eu sozinho,
O
velho.
risco era todo seu.
Todo meu e o moleque de 23 anos, velho. E a comissão técnica ali, cara, tá tomando porrada. Eu tomei muita porrada. Pô, meu gerente era o Zinho, velho, tetracampeão mundial. Pô, eu tomei porrada pra caramba do Zinho, velho. Cobrança pra cacete. Mas foi um cara que eu aprendi muito. Por causa de performance. Porque ele queria ganhar, queria que tivesse organização. Tinha que ser um negócio para ter resultado. E ali eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui amadurecendo. Deu 2014, aí já mais estruturado, um pouco mais experiente, Final do ano, essa empresa aqui tinha terceirizado o clube, chegou para mim e falou assim: cara, você tá com muitas horas. Eu falei, lógico, eu trabalho todo dia, tô avisando vocês que eu que ia dar um BO aqui. Ah, você precisa tirar umas férias de 2 meses. Eu falei, o quê? 2 meses de férias? Com eleição que vai rolar agora em final de 2014,
Que nem aviso de
vocês
lembrar.
vão sair e vocês querem que eu fique em casa. Receber, e eu receber. É isso aí mesmo. Eu falei, tá de sacanagem, né? A pau. Me manda embora. De novo, lá vai o Vinícius Bocudo. Cara, é
Caramba.
muito bocudo. Meu Deus, eu não sei se é CLT, muito foda. Sou muito bocudo. Ô, Gui, eu sou um anjinho hoje, né, velho? Meu Deus do céu, é um capeta. Aí.
Só para eu entender ali 2013, eu quero entender mais ou menos como que você lidava com aquela galera ali do Santos e os repórteres tudo esperando, porque assim, o jogador de futebol, se ele
Tá.
desliza isso aqui, vira um
É
caminhão de
foda.
notícias, vira a semana inteira ele apanhando, apanhando, apanhando todos os programas de
Tá.
esporte. E como que vocês lidavam com isso? Como vocês meio que tinha flexibilidade, ó,
Tá.
coloca mais esse em evidência. Estamos num momento ruim? Vai lá os casca-grossa, pum.
É, assim, ali em 2013, estamos falando de Santos pós-Neymar, tipo, tinha uns caras chaves ali que a gente colocava nas coletivas. É, eu tinha que levar sempre um jogador por dia na coletiva em treino. Era uma bica, velho. Porque, por exemplo, a gente tinha cara quem? Durval no time. Durval não fala. Não adianta, velho. Não tinha nenhuma multa pro cara. Se ele não falar, fala. Virou um mito. Aí tinha que levar os caras. Aí, tipo, tinha Aranha goleiro, que às vezes falava, às vezes não falava, era parceiro. Tinha o Arouca, tinha o Edu Dracena, tinha o Léo, que às vezes tava machucado, mas falava.
Era o perigo quando falava
O
também.
Mena não falava porque era tímido, chileno, e todo mundo queria falar com o Mena, que era o nosso único cara de seleção. O Montijo às vezes falava, às vezes estava em crise, mas era gente boa. O Léo era perigo, falava. Aí tinha o William José, Thiago Ribeiro. Aí você comecei a fazer parceria com os jogadores e ver quem falava melhor, tinha mais percepção. Quando era precisava ir a molecada da base, eu tinha bom relacionamento, porque eu trabalhei na base de 2008, 2009, peguei toda essa geração em 2012 e 13. Peguei a base. Então todo mundo tinha subido. Neilton, Emerson Palmieri, Gabigol, Leandrinho, Pedro Castro, Jubal, Gustavo Henrique, toda essa molecada tava lá. E às vezes eles pintavam para jogar, eu botava os moleques também para dar entrevista. Então eu consegui balancear. Meu maior desafio era como um moleque de 23 anos vai administrar uma imprensa que setorista é o cara que tá lá todo dia, que cobre o clube, e se relacionar com esses caras e ter respeito por esses caras. De uma coisa eu sabia, eu falei, cara. Eu tô sentindo que eles estão querendo atenção. Eu senti que eles estavam querendo atenção. Eu falei, eu vou dar atenção para esses caras, eu vou entregar o maior número de informação e vou dar flexibilidade para eles. Eu fui fazer relacionamento político mesmo, cara. E eu tomei muita porrada interna, porque eu fui tido como bonzinho. Mas eu.
Abriu as pernas muito cara.
Mas sabe o que que eu pensava? Eu falei, cara, se eu fechar muitas pernas, se eu for mandado embora aqui do Santos, qual a possibilidade de eu ter emprego com esses caras? Tudo bem, eu fiz uma empresa com esses caras, mas eu vou precisar do relacionamento dele aberto aqui pra eu talvez trabalhar com os caras. Pensamento CLT, velho, eu preciso ter trampo, mano, senão eu tenho que pagar as contas.
E a sua corda era bamba ali, né?
Pra caramba, 23 anos eu ainda tive a ideia de comprar um apartamento de 300, com uma dívida de 300 mil reais com a minha ex-mulher. Tá fudido, velho,
B.O. B.O.
fudido, ganhando uma miséria com essa dívida aí de 30 anos. E aí 2014 foi um ano legal. Tomei porrada pra caramba de ser mais bonzinho, de ser mais político. Era Oswaldo de Oliveira, treinador. Cara, gente boa
Gente
pra
boa.
caraca. Mas era muito louco. Ele dava umas explodidas lá que a gente. Ele sabe, era um
É.
sarro, era um sarro. Mas eu adorava, aprendi muito. É um cara que quando saiu, cara, eu chorei no abraçado nele e todo mundo chorou porque ele era muito da hora, muito gente boa. E depois eu ainda trabalhei um pouquinho com o Anderson Moreira. E aí fui mandado embora, cara, nesse negócio aí de banco de horas e fiquei desempregado.
Eu pergunto essa parada de como você se relaciona tanto com a imprensa
Prensa.
quanto os jogadores, porque a imprensa reclama ou as pessoas reclamam que jogador só responde a mesma coisa. Eles
Sim.
são treinados para responder aquilo, ou é tipo assim, pô, o que que vocês meio que colocam? Tem eles são privados de falar algumas coisas? Ah, não, o jogo foi bom, o importante é buscar o resultado e os 3 pontos, e jogando em casa a gente é perigoso, que na
Cara,
fila. Como
assim,
que funciona isso?
são modelos, né, que criaram. Eu não gosto, tá? Mas
É necessário?
é ruim como assessor porque assim, cara, eu ganho meu salário, tenho minhas contas, tenho meus objetivos. E se o jogador começa a falar um monte de besteira, vem na minha bunda. Vou ser sincero, vai vir na minha bunda
O
e
repórter vai ficar feliz
o repórter fica
demais.
feliz, a comissão, e eu vou ser descartado, velho. Então eu também tinha que saber até quando que eu poderia ir. Então, é lógico, a gente conversava com o jogador, cara, ó, isso aqui vai dar polêmica, isso aqui vai assim. E o formato de coletiva ficou muito engessado, né? O cara vai lá, é obrigatório e tudo. Hoje não tem mais, por causa da pandemia, acelerou isso que já ia acabar. Eu falava isso, porra, vai acabar de coletiva aqui, tá um saco,
Todo
velho. Assim, a
dia.
gente não aguenta mais ver as mesmas palavras, o jogador vem um monte de câmera olhando, vem um monte de gente perguntando. Meu, é como se tivesse uma guerra com um monte de arma apontada para você e você não pode dar nenhum deslize, cara. O próprio formato de coletiva, ele traz esse engessamento. Então o jogador ia com muito medo, a não ser que ele fosse mandrake. Aconteceu comigo, por exemplo, uma vez o Cícero chegou, não, eu dou coletiva na boa. E ele foi lá e reclamou do salário dele. Aí veio a diretora e perguntou, cara, como é que você põe o Cícero pra falar de reclamação do salário? Eu falei, mas eu sabia que tava tendo problema de salário com ele, vocês não me avisaram. Eu sou peça fundamental aqui do clube, estratégica de comunicação, e vocês não me falaram que ele não poderia ir, nem que tava tendo problema de salário dele. E aí, velho, ficou grandão, depois você proibiu o cara de dar entrevista, foi um monte de polêmica. Então tem
Caraca.
jogador que usa de...
Vai reclamar da formação tática.
De estratégia para se beneficiar. Cara, na boa, não tá errado, velho. O cara não tá errado.
Cada um
Ele
defendendo o
aproveita o
seu, né?
espaço ali e vai defender o teu. Tanto é que eu era um pouco contra esse formato. Eu acho que não tinha que ser todo dia. Eu falava pro pessoal, falei, isso aqui vai acabar todo dia, velho. Isso vai ficar chato. As mesmas perguntas, sempre os mesmos jogadores. São só 11, velho. Dos 11, um machuca. Ou não gosta de falar, e você vai ver se é em seis. E aí, pô, na semana você tem um jogo, é o técnico um e mais três jogadores. Véio. Ferrou, foi em 2 semanas, 2 semanas e meia, todo mundo. Não tem assunto, cara. Tem novidade, pô, vamos trabalhar um outro formato e tudo mais. Tanto é que eu, quando eu saio do Santos em 2014, quando eu volto, eu consigo voltar em 2015, já contratado de novo. Primeira coisa que a gente faz é, cara, põe um dia de zona mista. A gente põe um backdrop ali, porque tem que mostrar os patrocinadores. E põe uma ala de imprensa de TV, uma ala de imprensa de rádio e traz três jogadores para bater papo com vocês, velho. E tasca de material para vocês terem conteúdo para semana e contar a história. Tá avisado os jogadores, o jogador vai ficar num momento mais relaxado e vambora. Foi uma coisa, uma tentativa que eu fiz de aproximar isso com os jogadores depois, porque tava tendo essa necessidade, tava muito chato, cara, muito chato.
Porque tem a questão do ambiente e tem a questão do momento também, né? Você
Também.
tá vendo uma sequência de vitória, talvez os caras estão mais leves ali. Agora vem uma sequência de derrota, o cara tomando cartão, o cara fez um pênalti, o goleiro falhou, o cara vai estar
E a
todo
imprensa quer falar
armado,
com ele e o cara não vai falar, velho. Você vai como assessor dar defender.
né?
O cara tá sem psicológico pra se expor. O cara não tem essa capa. Pô, você não tem esse discernimento. Tá falando um cara de 20 e poucos anos, cara, que saiu de uma situação sociocultural muito difícil e tem que se expor em público. Nem todo mundo tem essa cancha. E ele tem que aprender na raça, né? E aprende errando, geralmente. Por mais que você tenha um assessor, por mais que você seja instruído, por mais que você faça treinamento, você vai dar um deslize, cara. Todos deram. Todos deram, todos deram. Em algum momento tem alguma questão que a mente bate. Eu erro, pô. O cara não vai errar também? Lógico que vai. Então, é uma situação muito delicada. Eu nunca fui a favor desse formato engessado. Tinha umas coletivas que eu fazia até dormir, assim. Meu Deus do céu, que saco
Que
mais uma
chato.
coletiva. Meu Deus do céu.
Tem horário, tem que cumprir 1 hora, assim ou não?
A coletiva? Não, não, não. A gente. Era um saco porque. O que eu digo que é um saco porque virou uma regra, cara. Se você falasse, assim, não, gente, hoje não vai ter coletiva, sempre tinha um filho da mãe para reclamar. Não vem assessor que não quer trabalhar.
Aí
Pô, meu irmão,
quem?
trouxe um monte de cara semana inteira, tu não tava aqui, agora por causa de você eu tenho que trazer um. Tá bom, vai lá. Cara, isso era crise direta. E às vezes o cara publicava notinha. Ah, a assessoria de imprensa do Santos, não trouxe nenhum jogador. Estão de greve com a imprensa por um dia. Cara, uns negócios terrível. Mas a maior dificuldade era quando perdia, que você tinha que armar com o jogador antes, tá, para ele falar na crise, tinha que ser estratégico para falar as mesmas coisas, mas o tempo mesmo, eu gostava de fazer antes do treino, que aí depois os caras faziam umas imagens do treino e depois saíam, porque ninguém também tinha saco de ficar 2 horas vendo o treino e depois fazer uma coletiva. E quando era de manhã, o pessoal chegava um pouquinho mais tarde e depois fazer a coletiva. Quando era de manhã, porque senão tinha que ser muito cedo. Até pro jogador chegar mais cedo e tudo mais. Mas geralmente demorava, caramba, meia hora. A não ser que fosse coletiva do Neymar, que era um evento, vinha o pânico, vinha todo mundo. Aí, putz, aí era uma festa, aí saía do futebol. Mas no resto era mais um trivial.
Você foi demitido ali, voltou então mais uma vez
Se
ali.
demitiu a segunda vez em 2014. Aí em 2015 teve, final de 14 teve eleição. Modesto Roma foi eleito. Tinha um cara que assumiu a coordenação da comunicação do Santos em 2015, que era o Fabiano Fará, que era um dos repórteres a quem eu atendi bem nos anos de 2013 e 2014. Ele foi trabalhar no Santos e me contratou. Gostava de mim, gostava do meu trabalho. Falou, você volta. E voltei. E aí, 2015. E eu
Cara.
consegui ter mais uma treta em
Não, não é possível. Depois de toda a bagagem, depois de
Mano, fedi a
anos.
treta. Mas assim, cara, teve uma coisa que foi muito legal de percepção. É, em 2014, quando eu fui demitido, eu tinha um networking com jogadores, com mídia. Cara, eu conhecia narradores, conhecia editores, conhecia os maiores jogadores do Brasil. Eu me conectava com todo mundo. Mas eu não tinha um emprego, mano, pra conseguir. Emprego, velho. Eu falei, cara, só consigo trabalhar no Santos, eu me preparei pra isso, fudeu. E ninguém tocou meu telefone e falou assim, cara, você faz isso muito bem. Eu falei, não, eu não tenho nenhum diferencial, velho. Eu sou um operacional, cara. Caralho, eu não tenho valor nenhum de marca no mercado. Qual é meu brand, mano? Cacete, eu só posso trabalhar como assessor de imprensa do clube, mas como é que eu vou trabalhar no São Paulo? Tá, o
São
Juca, o
poucos,
Felipe,
né?
mó tempão lá. O cara do Palmeiras tá mó tempão. Cara, fudeu, velho. Só vou poder trabalhar no Santos.
Bate aquele medo, né?
E o apartamento lá pra pagar, né?
Detalhe pequeno.
Detalhe. Aí, beleza. 2015 consegui voltar, depois de uns 3 meses desempregado. Cara, é lógico, pô, tava lá pagando as parcelas do apartamento, sem grana, andando só de bicicleta ali pra economizar ali na gasosa, mas, velho, não apertou o negócio ao ponto de, velho, fui pro fundo do poço, mas, cara, tava dilacerado. Eu não consegui ter nenhuma proposta de trabalho concreta nesse período.
E até uma crise existencial ali, né? De, tipo, sou
Pô,
bom
irmão,
em quê?
sou assessor de imprensa do Santos e ninguém me quer? Com 24 anos, cara. Foi pesado. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou de alguma maneira dar um jeito de fazer um diferencial aqui. E vou dar um jeito de mostrar isso pro mercado, a minha capacidade de contar uma história, de ser criativo e de me relacionar com as pessoas. Que é o que eu faço na V2MM até hoje. E eu lembro quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou criar uns negócios loucos aqui, velho. Ah, teve um dia que eu tava vendo pegadinha do Silvio Santos em casa, 2015. Falei, mano, eu vou fazer uma pegadinha com a Santos TV, velho. Dorival, treinador, era muito gente boa. Cara, eu lembro que a gente criou uma pegadinha com o Renato, falando que ele foi. Era uma época que os jogadores estavam sendo vendidos pra China do nada e. Era uma pegadinha do Dorival falando, Renato, foi vendido pra China, que porra é essa, que é isso? Que era uma homenagem aos 300 jogos do Renato com a camisa do Santos. E, putz, é legal tu ver Thiago Maia, Gabigol, Elano, Dorival Júnior, Renato, cara, é só cara muito foda fazendo uma pegadinha Silvio Santos com câmera escondida, eu tomando bronca do Dorival, que não avisei ele. Meu, foi um sarro, velho. O negócio estourou na Santos TV. Coloquei o busão do Globo Esporte com o Thiago Leifert e com o Caio pra fazer uma narração de um rachão que tava bombando na Santos TV. Eles narrando o jogo lá. Fizeram o pré-jogo do Santos e Corinthians ao vivo na vila, no CT Rei Pelé. O ônibus dentro do CT nem cabia, o ônibus fizeram caber. E mais uma matéria de 14 minutos no Globo Esporte na época do Thiago Leifert com o Santos, cara. Cara, o Santos era o cara. Se tiver espaço no programa, entra. O Thiago era muito democrático nisso. Foi um cara muito legal de Santos, mas. É, era muito difícil. Então eu comecei a ter essas conexões, essas ideias criativas e comecei a salvar tudo aquilo e comecei a ter aquilo ali como um portfólio, entendeu? Pegadinhas, homenagem pros jogadores. Pô, a despedida do Gabigol, a gente conectou o Emicida com ele, foi uma bandeirona na Vila Belmiro para despedir, para ser uma imagem única pro jogador, pra torcida. Tudo coisas que eu comecei a criar como ações. Eu falei, cara, eu gosto disso. A minha briga em 2015, pô, foi muito doido, cara. Tava um ótimo momento, feliz pra caramba.
Todo mundo feliz com o seu trabalho também.
Fez com o meu trabalho, Santos campeão paulista 2015. E aí entrou numa crise no Brasileirão que a gente só tava tomando taca, velho. Caraca, velho.
Tomou.
Aí, meu, eu não sei o que deu naquele homem, o Marcelo Fernandes. Meu amigo, velho. Treinador, tava como treinador do time, o Marcelo. Cara, a gente conversando, ele tava muito nervoso com a situação. Era a primeira experiência dele como profissional e tava perdendo vários jogos no Brasileirão. E aí, eu falei, cara, quais os dias que nós vamos abrir pra imprensa, tal, vamos devagar, tal, acertamos. Aí um dia que a gente acertou, eu abri o treino pra imprensa, aí ele me chama e fala assim, cara, o que que você tá fazendo nessa imprensa aqui? Eu falei, foi o dia que nós acertamos. Não, não falei, você tá querendo me fuder, você tá querendo me derrubar. Eu falei, eu tenho esse poder,
Caraca.
velho. Eu, cara, você pode falar qualquer coisa pra mim, mas eu não sou manipulador. Eu posso ser persuasivo com você. Pra te vender um produto, pra te ofertar. Isso eu sou, velho. Agora, manipulador, não tem inteligência pra ser manipulador. Zero, zero. Xadrez, se botar um xadrez na minha cabeça, vai travar meu chip e acabou, velho. Agora, se eu precisar usar meu corpo para se relacionar e comunicar com você, velho, eu vou ganhar.
Uhum.
E aí ele falou que eu fui manipulador. Eu falei, tu tá maluco? Cara, na frente dos jogadores, velho.
E sem querer expor de novo, Leão saiu de dentro.
Nossa, você é filho da puta, vou te bater, não sei o que lá, velho.
Caraca.
Vai, então bate, porra, é nóis, cara. Meu pau comeu na frente dos jogadores, só vê, lembra o Ricardo Oliveira. Essa também tu não sabia, né?
Pastor?
Vocês estão um sarro, né, esse podcast. Chega o pastor, que porra que tá acontecendo, velho? Caralho, tá falando que pra imprensa, você quer me bater, tá doido? Vai me bater? Em mim ninguém vai me bater. Cara, o Vicentino voltou. Ele, mano, relaxa, calma, vai embora. Tamo em crise, velho, vai embora, agora não é hora disso. Pum, aí acabou. E aí, ali eu, mas ali eu também perdi, velho. Fui cortado as viagens, pô, enquanto tava o Marcelo lá, não podia entrar no vestiário, fui afastado, chance de demissão. Até entrar o Dorival, velho. E aí depois eu conversei com o Marcelo no final do ano, a gente não se falava, falei, cara, e aí, velho, como a gente vai ficar? Ele falou, vamos passar uma borracha em tudo isso aí? Mas isso foi em junho e fomos conversar em dezembro. Falou, não, já era. Cara, e hoje a gente se vê, brinca e tal. Mas foi minha última briga, assim, de aprendizado. Acho que essa... Não briguei, não lembro de ninguém de briga, né, Gui? Eu falo do Gui, que é o guia da V2 aqui, cara, e, pô, é outro trato, você, né, você pensar no longo prazo, quando você pensa e faz uma briga, cara, você joga tudo a perder, tudo que você construiu por 10 anos, cara. E ali eu joguei várias vezes, cara, com o Marcelo, com o Neymar, com o meu chefe em 2009. Sim. Joguei tudo a perder, construía por causa de uma palavra, por causa de uma explosão, e não dá, cara. Não dá, você tem que... Vai bater numa cadeira depois, mas, velho, deixa o cara falar e pensa no longo prazo, no que você quer, no seu sonho, nos seus objetivos, que ali é passageiro, cara. Ah, essa frase ficou bonita aqui, pode fazer esse corte, né?
Por favor.
E aí, pô, isso me prejudicou muito, e foi muito legal uma passagem do Dorival comigo, que ele chega e fala assim, cara, é o seguinte, tô sabendo da tua situação, me falaram coisas muito ruins sobre você, mas eu vi que você tá trabalhando, velho, comigo. Continua assim, que eu vou te ajudar. Falei, cara, velho, era tudo que eu precisava ouvir, velho. Tô contigo, tô fechado. Porra, foi animal aquele cara. Aquela comissão, meu. Trabalhei pra caramba. O trabalho foi muito redondo. Foi o campeão paulista em 2016. Foi vice-campeão na Copa do Brasil. E aí, em final de setembro de 2016, eu sentia no meu coração que eu precisava sair do Santos, assim. Fiz teste em outras empresas, fui negado. Cheguei em processos seletivos que eu tava fazendo, que eu queria muito sair do Santos. Eu sentia que meu ciclo tinha acabado, sentia que ali, qualquer momento, podia alguém me demitir. E eu falei, cara, puta, velho, não preciso disso na vida, eu preciso crescer, preciso fazer outras experiências.
Você não pensava em outras coisas fora do futebol ou não?
Ah, eu nunca vivi fora do esporte, cara. Acho que se eu sair da vida no esporte, acho que me matam, eu me morro no segundo dia, eu gosto de brincar com isso. Eu amo estar envolvido com essa atmosfera do esporte, com os bastidores, contar a história de um atleta. É um negócio que me motiva, cara. Eu não sei. Tá em mim e eu vou. E eu gosto. Eu faço isso com facilidade, com muita alegria. Até agora não falei de empreendedorismo, né?
Estamos chegando lá. Eu tô...
Tá boa a história?
Boa pra caramba. Tá, galera, se você tiver perguntas aí, já manda.
Manda.
Marquinhos falou que é o salve dele. Quero o meu salve, Vini.
Salve Marquinhos da onde?
Marquinhos, não sei. Não falou? Marquinhos 017.
Salve Marquinhos 017, onde que é?
Não sei.
Onde? Rio. Ah, já passei por lá também com o Santos lá. Marquinhos, salve pra você, meu velho. Bom demais contigo. Arroba Vinícius Vieira, manda um direct lá. E se tirar um print, é depois reposto lá, pai.
Homem,
dá uma crescida aqui na rede social. Cara, 2016 foi muito engraçado, cara. Do nada, um dia me liga o Valdemiro, pai do Gabigol. Tava rolando as Olimpíadas. Eu tava me mordendo, velho.
Gabigol tava
no Santos.
Tava no Santos.
Tá me mordendo que eu não tava naquelas Olimpíadas lá, o Brasil comendo a bola. Falei, gente, esse time vai ser campeão olímpico, eu não vou ver essa porreta, velho. Aí me liga o Valdemir e fala assim, cara, e começou a discutir uma pauta do Samir, do UOL, que era o cara que escrevia mal do Gabigol. Fala, meu,
o UOL tem problema com muita gente, né?
O Valdemir, com o UOL. Era uma linha, né? Falei, o Samir, puta, eu adoro o Samir, mas, mano, ele só escrevia umas groselhas dos caras. Tá forçando,
vende, Valdemir. Né?
Porra, vocês estão
Léo Dias falou que o do Gabigol é um dos caras que mais vende. Que tem mais clique.
Se botar Gabigol e Rafael, então vende que só caramba, né? Ele é um personagem muito forte, né? Eu falei, ô Valdemir, pô, vocês estão vendendo o Gabigol, já o Gabriel, pra fora do Brasil, tá tudo quase certo. Como é que tá? Vocês vão se preocupar com isso? Não, eu sei que lá, tá bom, eu vou conversar com ele. Aí, beleza. tipo, ele tinha muita confiança em mim. Eu conheci ele desde 2008, o Gabigol.
Uhum.
Isso então foi em 2016.
Sobrancelha junta aqui, ó.
Sobrancelha junta, pequenininho, cara. A mãe dele ia todo dia na Vila Belmiro, fala de patrocínio, de matéria, na mídia. Eu falo, cara, essa linda, ela dá muito trabalho, mas a gente se dava muito bem, velho.
Uhum.
E aí o Valdemir, pô, falou, pô, e aí, meu, tu não vai ver as Olimpíadas, não? Eu falei, pô, que eu mais quero é ver as Olimpíadas. Ele falou, então, cara, se liga. Amanhã tá partindo um carro aí de Santos, a gente alugou uma casa lá no Rio de Janeiro pra gente ver a semifinal e consecutivamente a final. Tu não quer ir com a turma? Oi? Tá bom, tô indo.
Uhum.
Meu, liguei pro meu chefe e falei, tem um pouco de hora aí? Tem um pouco de hora. Então vou ficar uma semana no Rio, tá? Tô indo. Cara, peguei as coisas e fui, velho. Falei, ah, mano, fui. Fui curtir aquele momento, cara, do esporte e uhum. tudo mais. E vivi muito ali a família do atleta. Falei, cara, eu quero trabalhar com isso, o atleta, velho. Fora.
Você viu os bastidores ali da
vida dele. Bastidor, mano, isso aqui é sensacional. Aqui eu posso criar muito, aqui eu posso contar muita história, aqui eu posso fazer muito produto. Cara, muito doido. Deu uma semana, o cara que tava trabalhando com ele saiu, que era o Matheus. Chega o Júnior pra mim, fala, cara, a gente tem uma vaga aqui, velho. Você quer vir trabalhar com a gente? Vem pra São Paulo, a gente vai pra Itália daqui a pouco. O Gabriel tá sendo vendido. Cara, eu vi o Gabriel, o Wagner Ribeiro, né, definindo se ele ia pra Juventus ou pra Inter, na minha frente.
Wagner pica.
O Wagner Ribeiro falando assim, velho, você... Acho que a Inter é isso, Juventus é isso. E direcionando bem pra Inter, né?
Uhum.
Falei, ah, garoto, vendas.
Dinheiro ali, hein, papai?
Money cash. E aí, cara... acho que, putz, velho, você que deu uma semana, tava trabalhando com... Me despedindo do Santos, 9 de setembro de 2016, eu me despeço num jogo lá no Beira-Rio, Internacional.
Uhum.
E 2 dias depois eu tô indo pra Itália com o Gabriel pra ficar lá 1 mês e fazer a apresentação dele... É, no dia do aniversário do Ronaldo Fenômeno, no headquarter da Pirelli, tirando fotos no Cristo Redentor para depois tirar foto na Pirelli. Ele foi o único jogador além do Ronaldo a ser apresentado lá para todo o time da Pirelli no centro de Milão, velho. Ali eu vivi coisas absurdas com aquele moleque, cara.
E foi uma decisão intensa, né?
Para mim?
Um momento bem...
Cara, eu queria sair muito do Santos.
Já tava
com esse pensamento. Falei com meus pais... Falei com a minha mulher na minha época, a minha mulher não me apoiou. Ela falou, bicho, você tá fudido, que merda que você fez. Meus pais falaram, se é isso que você quer, vai. Eu ia pra ganhar menos, cara.
Então, eu ia perguntar isso, não era por grana.
40% menos. 40% menos, eu ia ganhar. E tinha que trabalhar em São Paulo, cara. Tinha que trabalhar em São Paulo, até que eu fui aluguei um apartamento, ia ficar um tempo em São Paulo. Tinha que subir a serra, depois ficar um ano em São Paulo. Cara, eu tava empatando, tipo, velho, eu não... Não, empatou na conta. Pagava meu aluguel, pagava minha comida, faltava dinheiro, velho.
Caraca. Mas tava aprendendo coisas novas? Tava...
O apartamento eu já tinha resolvido, já tinha vendido já. E não tava mais com a dívida. Então já não tinha essa dívida, dava pra arriscar. Eu tava ali com meus 26 anos. Mas eu falei, cara, o Júnior, que é um amigaço, ele falou pra mim, cara, você vai ter a chance de trabalhar com o Gabriel e com o Lucas Moura, cara. A gente tem possibilidade de fazer negócios aqui. E você tá em Paris e tá em Milão. Eu falei, tô indo, velho. Ah, mano, foda-se, porra. Os caras vão pagar essas viagens? Eu acreditei
não
nisso.
Não ia pra ser um parça, né? Mas...
Ah, não. Eu ia pra gerar negócio, uhum. pra fazer conteúdo, pra... Enfim, era muito inicial essa questão da rede social, do influenciador da rede social. Mas o Gabriel já tinha patrocínio da GoPro, da Gatorade, da Konami. Tinha que fazer esse relacionamento, tinha que colocar ele na mídia, tinha que relacionar com a mídia italiana. Cara, comecei a fazer um network Itália bizarro, bizarro.
Caraca.
E aí eu fui lá, cara. Eu entrei no CT da Inter. Conheci todo o CT... Tinha entrado acesso no estádio, conheci os profissionais da Inter, vi os jogadores. Cara, você tá tomando café, entra no Seito Miranda pra tomar um café contigo. Daqui a pouco ele passa o... Como que fica? Felipe Melo, tá ligado? Tipo, uhum. Mano, era bizarro o cara que tava vivendo. E, pô, eu fui assistir um jogo da Inter. Foi muito legal essa história. Senhores e senhoras, aprendam inglês. Vai mudar sua vida em algum momento. Vou contar a história do inglês. E aí, cara, primeiro jogo do Gabriel na Inter, ele ia ser apresentado em público. E pra diretoria, eram Inter e Juventus, pelo campeonato italiano. Cara, a Inter com Icardi no ataque, Candreva, Perisic, a Juventus tinha Daniel Alves, tinha o Higuaín. Cara, era um estimaço, velho. Eu falei, nossa, mano. Aí a gente chegou com a família do Gabriel no estádio. E aí o pessoal da Inter falou, cara, ele vai ficar na tribuna de honra. O Gabriel precisa ir na tribuna de honra pelo menos um tempo. Só que só tem 2 vagas. Quem é que vai? Todo mundo olhou pra mim. Vai quem fala inglês. Falei, amém?
Caraca.
E assisti o primeiro tempo lá, eu com uma GoProzinha registrando todos os bastidores. A ESPN tava gravando esse jogo, velho. Tem uma foto minha na minha palestra lá, da História e o Legado.
Uhum.
Tá aí o Gabriel na tribuna de honra. do San Siro, velho. Que era o lugar que eu mais jogava no videogame na minha vida. Eu
acho todos
aquele
nós.
Estádio. Eu olhei pro lado, mano. Você não tá acreditando. Eu olhei pro lado, tava o Nedved, que era um baita
Sim,
jogador,
da Juve.
Velho, da Juve.
Loirinho.
Geração juvenil, vocês nem viram esse cara jogar.
Corria pra caramba na
Era
na
meu
ponta 10
no
direito.
Miguel Levin, velho. Olhei pra baixo, tava o Silvinho. Olhei pra cima, tava o Zanetti, mano. Tava o Zanetti, olhei pra cima, tava o Zanetti.
Cara, o Zanetti batia até na mão.
Falei, mano do céu, que porra que eu tô vivendo, velho. Aí deu um intervalo, a gente sobe pro camarote ali pra comer um negócio e apresentar ele pro indonésio, que é o Torrir, que era o dono do time, junto com um grupo Sunny em chinês. A gente apresenta ele, conversa rapidamente em inglês. E foi muito engraçado, que eu vi as pessoas falando com ele em inglês e ele não conseguia responder.
Yes.
E elas partem do precedente que o jogador se preparou pra chegar lá. Falei, caralho, olha isso, velho. Isso é aprendizado, isso é treinamento, isso é comunicação. E aí vem o Zanetti vir falar comigo, cara. O Zanetti não conseguia comunicação com o Gabriel, a gente começa a falar em espanhol. E falou, cara, o que você precisar contar comigo, pega aqui meu WhatsApp. Eu falei, o Zanetti tá passando o WhatsApp pra mim?
Caraca.
Pega esse rolê aleatório, pai.
Olha o passe do homem, ficou grande, hein?
E aí, velho, falei, mano, conheci muita coisa. É muito legal, quando você fala de network, cara, quando você tá ao lado de um big player, vai abrir porta muito rápido, que você vai demorar 10, 15, 20 anos. Quando você é um big player, você vai abrir em questão de 5, 10, 15 minutos. Muita porta. Então, cara, você tem uma associação, entregar um bom resultado pra um big player, a longo prazo vai te dar muita grana. Naquele momento você não vai enxergar, mas a longo prazo vai te dar muita grana. E aí, pô, fiquei lá mais um tempo, Gabriel, foi apresentado, foi incrível esse momento. Volto pro Brasil. Aí volto pra minha realidade. Subindo e descendo serra, meio sem grana. Falei, mano, preciso equilibrar as contas, preciso começar a fazer alguma coisa. O que eu sei fazer? Sei vender assessoria de imprensa, cara. Consultoria de assessoria de imprensa. Falei, cara, aqui eu tô ganhando menos, então eu vou precisar pagar alguma conta. Comecei a fazer algumas coisas pra alguns atletas que eu tinha. Putz, primeiro eu fiz um produto pro Elano de mídia. É, que era a captação das imagens da carreira dele, ganhei uma graninha, paguei umas contas um tempo, falei, velho, vou vender assessoria. Comecei a conversar com uns jogadores que eu tava trabalhando na época. Aí comecei em 2017 isso. Aí o primeiro que acertou foi o Daniel Guedes. Acertei depois o Luiz Felipe ali, ficou um mês comigo, depois o empresário sumiu, não me pagou mais. Falei, cara, comecei a tomar já meu primeiro calote.
Tô bem.
Só que foi muito legal, cara, que um dia que fui tomar um cafezinho com esse empresário pra fazer uma proposta pra pegar o Luiz, eu entrei num posto e tinham três empresários que ele foi se apresentar e ele me apresentou. Pô, esse cara é assessor do Gabigol, gestão de comunicação dele e assessor do Santos. Um empresário arregalou o olho e falou assim, pô, cara, você pode jantar comigo à noite? Eu tenho um jogador na seleção do Sub-17 que precisa aparecer na mídia e nunca saiu na mídia, cara. Você consegue jantar comigo hoje no Guarujá à noite? Eu falei, lógico.
Nem sabia quem era o jogador.
Porra, Yuri Alberto, velho.
Porra.
Yuri Alberto tá comigo há 5 anos. Essa turma tá comigo, que é o time da BBM Sports, há 5 anos. Clientes. Adoraram o trabalho, começaram a trabalhar junto já. Isso fez 5 anos agora, em abril de 2022. E, putz, velho, depois de alguns meses eles começaram a me indicar vários atletas. E aí eu comecei a falar, puta, velho, isso aqui é empreendedorismo, mano. Isso aqui...
Ali que foi a chave.
É, e falei, caralho, mano. Como é que eu vendo? Como é que eu precifico o meu serviço? Como é que eu entro no mercado? O que eu vou entregar de diferencial? Aí comecei materna mídia estrangeira, artes de jogadores. Ninguém fazia artes de jogadores, começaram a fazer. Contratei um designer. Falei, já tenho funcionário. E aí eu tinha trabalho lá em São Paulo, com a Forcon lá, com a turma do Gabi, como continuei. E aí, final de 2017, trouxe um auxiliar pra mim, pagava uma quirelinha pro cara, me ajudava as postagens da rede social do jogador. Falei, tô formando um produto. Cara, 2017, 2018, ali eu tinha uns 10, 15 jogadores ali. Muitos que a BBM trouxe. Começou a render uma graninha, eu falei, pô, tô com um saláriozinho legal, velho. Melhor que eu já tenho no Santos, ó, legal. E aí, 2000... Só que assim, eu não conseguia ter uma marca de valor no mercado, não conseguia ter essa percepção, aquela pressa que a gente tem, cara. Tô falando ali, 2018 eu tinha 29 anos. E não via grana. E aí eu entrei, velho, do nada, numa mentoria chamada Mentoria Matrix, apresentada por Joel Moraes, que hoje é famoso na internet por Joel J. Mano, eu entrei 3 dias naquela mentoria, aprendi sobre venda, sobre estrutura de negociação. Falei, mano, esse cara é muito brabo, velho. Eu conheci o Joel, velho, de uns 10 anos quase, que a gente fez crossfit junto, ele tocava cavaquinho na praia, eu ia lá ver.
Caramba.
Ele mano. Lá e, pô, mas assim, a gente se conhecia de vista, tinha amigos em comum, mas nunca tinha batido um papo assim. Tinha ido no Instituto Neymar uma vez com um cliente, trabalhava lá, a gente falou. A gente se conhecia, mas não era amigo. Era uma coisa mais o Marcel, que era o irmão dele. Mas a gente tinha... a minha ex era muito amiga dele, com meu ex-cunhado. Assim, então a gente tinha uma relação já...
Próxima,
mas não era amigo. Eu entrei de cabeça naquilo, cara. E aí é mó engraçado, cara, que eu entrei naquele programa e
naquela imersão... Tá lá. Você investiu, comprou a ideia.
Tá, pô, aquilo ali foi 3 dias de imersão, R$900. Onde é que você compra o produto do Joel hoje por R$900 de 3 dias de imersão, de sexta-feira de manhã até domingo à tarde? Você não acha, velho. Eu falo pra galera que foi o melhor produto dele, porque ele entregou muito ali, mano. Eu tenho essa apostila até hoje, velho. Ela tem, cara, tipo, ela fala de venda, ela fala de funil de venda, ela fala de branding. É muito top esse material dele. Ele pegou, tipo, na época ele tava um cara meio coach, assim, que ele pegava material do Jordão, do Conrado Adolfo, algumas coisas de primo, velho, e compilou e fez um negócio muito legal. Foi uma apostila muito foda, assim. E é legal que ele dava dicas de livro, que ele gostava de ler. Eu marquei um monte de livro, tem um monte de livro marcado, assim, um monte eu fui ler depois. E ali eu comecei a ver sobre vendas, cara. Sobre como que tua empresa precisa vender, sobre como tu precisa pensar em networking, sobre como tu precisa pensar no longo prazo, como tu precisa estruturar uma empresa. Como tu faz uma esteira de produto. Eu não sabia de nada disso, velho.
Tava fazendo na raça até então.
Na raça, mano, na raça. Entrei pra mentoria dele, em 2019. Só que foi muito engraçado que em 2018 eu tinha um desafio dessa imersão, que era criar um produto e fazer ele dar dinheiro em um mês. Mano, sei lá que porra que me deu. Não, eu sei que porra que me deu. Eu tava cansado de jornalismo. Eu falei, não, eu vou sair disso. Pá, não tá dando certo, não tô ganhando dinheiro, já não aguento mais. Gabriel, no jogador, não tô consigo vender.
A aquela fase também não tava boa também.
Ah, cara, tava difícil, velho, tava difícil. E aí eu inventei de criar um produto fitness na internet pra mães de 30 a 45 anos que não tem tempo pra sair de casa e precisam treinar em 20 minutos. Queima sem tempo, por favor, gente. Vocês que estiverem na internet, não deem um queima sem tempo no YouTube, que isso aí são os anais da internet e acaba com a minha brand, minha marca de um jeito muito foda. Cara, e criei esse produto, meu primeiro infoproduto, velho.
E-book?
Infoproduto, vídeo gravado, 12 vídeo, aulas.
Botou a cara mesmo.
Botei a cara, eu fazia o treino.
Abdominalzinho?
Abdominal, tinha um coque samurai, eu na época. Cara, eu tava cagado na vida, velho. Tinha acabado de separar, mano, nossa, tá tudo errado, tudo no colapso errado, meu Deus. Não tava durando, mas tava montando ali um apartamento pra eu morar sozinho, né, velho? Eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais por uns 3, 4 meses ali até acertar as coisas, né? Nossa. 2018 tava tenso. Afundado numa puta ansiedade, depressão do caralho, mas vambora, velho. Segue o baile da vida. Ele se achando na galera. Aí você vem falar pra mim com 23 anos, você tá nervoso. Mas 23 eu tô com 29, velho. Tô fazendo bosta até hoje, imagina com 29. E aí.
Tô mais aliviado.
Porra, pode ficar, velho. 23 anos, você tá com o podcast aqui na mão. Meu Deus, velho, vai sossegado. Você viu as bostas que eu fiz, quanto de gente que eu briguei com 20 e poucos anos e joguei minha carreira no cacete, né? E aí. Ô, Gui, eu já tô falando palavrão pra caramba, né, velho? Sei lá.
Eu tô gostando, Gui. Pode deixar, Gui. Eu gosto
de
ele solto, assim. Pare
de falar palavrão?
Assessor
minha
de
mãe ia ficar pê da vida comigo. Ela ouve essas histórias, nem ela sabe, velho. Outro dia ela foi na minha palestra, minha mãe falou, meu, nem eu sabia que você tinha tanta história assim, velho, tão boa. Eu falei, sim, eu sei contar a história, velho.
No podcast eu sempre falo isso pra galera. Às vezes nem sua família sabe de tanto perrengue que você passou.
Minha família não sabe. Soube agora que foi ver minha palestra. Ele falou, ai, meu filho, que orgulho. Cara, e aí, eu criei esse produto. Não posso falar que aí deu errado, me deu R$300 pra mim e pro Vitor, que era meu parceiro.
Caramba,
na época, cara.
Pra mim já é muito grana, porque eu nunca consegui fazer nada.
Não, produto, botamos lá na Edu, pá, fizemos em 30 dias, gravamos umas aulas tudo num dia, 12 aulas, pá, PDF. Mano, ralei, comi o negócio, velho. Beleza. Entrei porque eu não aceitei, entrei pra mentoria lá com o Joel, falei, mano, pá, quem me aceitei? Mas aí, eu continuava com a V2, continuava trabalhando com o Gabigol, mano. Segundo o jogador mais famoso hater, depois do Neymar, meu, foi o Gabigol. Mano, eu lembro que às vezes a gente tá na casa dele e fala, é, mulherada, vocês conhecem o Queima Sem Tempo? Vamos todo mundo aderir o Queima Sem Tempo aí, ó. Esse cara aqui, ó, vai dar uns treinos pra vocês, mano.
Traíra, né,
ele
mano?
Ele zoava muito,
traíra,
velho.
Traíra, né,
mas,
mano?
Ele me zoava muito com esse programa. Ele é muito, resenha, muito, né? muito. E aí passou um tempo, eu desencanei. Pô, falei, mano, esse negócio do Queima Sem Tempo vai dar certo, mas não é minha área. Vambora, vamos seguir aqui. Ai. Vamos seguir aqui. E aí eu tive a ideia de criar um infoproduto, cara, pra jogador de futebol. Uhum. Jogadores que poderiam dar algum tipo de ensinamento. Cara, eu nunca tinha saído isso no mercado. Nunca deu certo pro outro mercado, mas eu tentei fazer.
Pra quem quer virar jogador de futebol?
Cara, eu criei primeiro um e-book com o Antony, com o Rodrigo Caio, em 2019, em que ele... Putz, era um e-book falando sobre bastidores do título, vendendo, tipo, R$9,90 e tal. Minha ideia é que eu ia pegar a audiência do cara no Instagram. Sei lá, Rodrigo Caio, na época, tinha uns 500 mil seguidores, 900 mil seguidores. Se eu convertesse 5%, se ele tinha 500 mil seguidores, ele convertia 2.500 pessoas a... R$19,90 ia dali uns R$500 mil ali. Uhum. Vou ficar muito próximo do meu primeiro milhão.
Uhum.
E fiz com o Antony também ali, cara. Tipo.
Esse moleque da.
Não, mano, eu lembro.
Novo do São Paulo ali.
Não sabe o que eu fiz, velho. Eu apostei tanto nisso, velho, que eu botei R$5 mil na mão do Rodrigo Caio pra ele fazer de, tipo, luva, tá ligado?
Uhum. Você deu a grana pra ele e falou: vai dar certo, vai ter retorno. Certo,
irmão. Aí eu fui lá, escrevi, fiz edição.
E ele filmou.
Não, era e-book, velho. Era um PDF. Mano. Só que eu fiz, velho. A minha ideia era bater o título, domingo, campeão carioca, campeão paulista. Rodrigo, o Antony era nosso ali na... Pô, foi um parceiro que eu fiz em parceria.
Sim.
E aí com o Rodrigo Caio, não. Tipo, foi mais um network e tal. Cara, eu não nem lembrava disso. Aí eu botei 5K na mão do cara. E no, na segunda a gente ia lançar isso. Ele fazia um arrasta pra cima no Instagram dele. Uhum. E vem, galera. Caralho, bagulho. Deu, converteu R$1.000 só.
Nossa, toma aí um prejuzinho.
Não, e tinha uma porcentagem que eu tinha que pagar pra ele. Sei lá, velho, acho que eu paguei. Não sei o que eu coloquei. Tinha uma porcentagem pro assessor dele, uma porcentagem pra ele. Eu mostrei os números e o cara falou, não, mano, fica pra tudo.
Fica pra você aí, toma aí.
Tomei esse prejuízo.
Caramba, mas por que não deu certo, cara? Eu achei legal. Só se o torcedor, torcedor comprava, pô. Tinha ganhado, mas feliz.
Torcedor não comprou. Não contente, eu tava trabalhando com um cara chamado Rodolfo, goleiro do Fluminense. Na época tava titular no Fluminense. Ele tava como cliente da V2.
Uhum.
Esse cara, ele tinha sido pego no doping pelo Atlético Paranaense, na antiga, e tinha se recuperado e voltado a ser titular do Fluminense. Puta história, velho.
Uhum.
Titular do Fluminense voando e tal. Falei, Rodolfo, se liga só, mano, você tem 30 mil seguidores, tá? Se a gente converter aqui 1.500 e vender um produtinho de vídeo aqui pro cara por 50, mano, sei lá, faz a conta. Vou fazer a conta aí? Não sei, foi a conta 30 de...
30 mil.
Tô sem meu celular. Põe aí, não, põe aí, vai. 5%, 10%, 3 mil, 1.500 pessoas a R$39,90 pode pôr esse produto aí.
1.500 pessoas, R$39,90. Quase 60 pau.
Ô, Rodolfo, quer ganhar trintinha, velho? Vamos fazer um meio a meio aí, a gente grava e tal. Pra mim tá valendo, pô. Então tá, vambora. Peguei, investi 3 conto, feriado de Páscoa de 2019.
Fui tráfego?
Não, que investi. Tráfego. Investi no câmera, gravei, fui no CT do Fluminense, fizemos um curso do Rodolfo e tudo mais. Pegamos uma parte da droga, de como sair de companhia. Então, cara, fizemos um curso com 10 aulas, tipo, era o curso do tio Rodolfo, que ele tinha esse apelido do tio Rodolfo na mídia. Falei, mano, vamos vender aí sobre mentalidade de jogador. Cara, que proposta foram. Meu Deus! Como eu fiz bosta na vida.
Quem que era o seu público-alvo? Torcedor?
Não sei.
Tô tentando entender.
Cara, meu público-alvo era mais ali de jogadores que iriam ser atletas ou goleiros que tinham ele como referência, podia ter como referência. Uhum. Mano, óbvio que daqueles 30 mil não era essa turma.
Uhum, é, tô pensando nisso.
Aí, beleza. E foi muito engraçado que eu falei que ia lançar esse produto na mentoria do Joel na frente do Ícaro de Carvalho. O Ícaro falou, mano, isso aí não vai dar certo. O jogador não converte. Eu falei, eu olhei pra cara do Joel e falei, eu vou fazer. Ele, faz.
Faz, bobo, faz.
Faz.
Pelo menos você não xingou ele. Já tinha aprendido lá com outros caras. Você, yeah, você tá falando do meu produto é ruim? Se fosse o Vini antigamente.
Beleza, criar um produto. Gravamos, editamos, ficou legal. Tá aí, tem. Esse produto existe até hoje. Nunca foi lançado, sabe por quê? Passou uma semana, o Rodolfo foi pro banco. Passou uns... Falei, vamos esperar o Rodolfo voltar agora, que daqui a pouco ele volta, só uma fase e tal.
Um auge.
Deu 20 dias, o cara foi pego no doping. Deu uma cheirada de novo. E pá! Suspensão, 2 anos, irmão. Lixo.
Tá aqui.
30 anos, você tá falando pra mim com 23, você quer resolver tua vida.
Que fase! Mas você é persistente, cara. Eu...
Mano, eu entrei ali depois, velho, na depressão da porra, velho. Vários dias, tipo, mano, que eu não queria sair pra trabalhar, não queria mais a minha empresa e tudo mais.
Você tinha aquela síndrome do impostor, de que, putz, eu não sou bom pra isso aqui?
Cara,
eu tô bem relacionado, por sorte.
Uma coisa que eu tenho até hoje e que me faz me mantém em alta performance é isso, cara. É muito perigoso, mas me faz manter em alta performance. Porque eu, em nenhum dia da minha vida, e o Gui que tá trabalhando aqui comigo, a minha equipe, sabe o quanto eu sou chato, mas eu tenho uma energia bizarra do tipo, velho, essa porra não vai dar errado. A gente vai entregar o máximo de excelência pro nosso cliente, de experiência aqui, e a gente vai superar todo dia, cara. É, e eu sempre acho que eu não tô entregando o máximo pro cara. E às vezes, pô, tá tudo bem, Vinícius. Não, a gente tá falando com a pessoa, tá entregando pro cliente. Eu falei, não, tá tudo errado. Vamos fazer mais. E é justamente por conta dessa percepção de eu quero um pouco mais, eu quero que o cara esteja muito satisfeito e eu acho que eu não sou bom pra caraca pra esse cara. Isso é um pouquinho de síndrome de impostor, mas é o que eu entendo isso, tenho que manter em alerta. Acaba comigo quando o cliente sai. Eu sei que é inevitável, putz, são momentos, são fases, mas acaba comigo. Acaba comigo. Às vezes eu falo com a minha namorada, falo assim, putz, velho, tô meio chateado. O que aconteceu? Saiu um cliente? Falei, sai. Eu sei. Porque, tipo, velho, alguma coisa de errado. Mas é o que me mantém ter uma performance, buscar excelência, buscar melhorar todo dia. Às vezes eu tô morto, tô cansado, mas eu falo, cara, eu não consegui ainda chegar onde eu quero. E, tipo, velho, eu quero ter energia pra mais, pra contar mais história,
Sim.
pra envolver em mais lugares, pra mudar, transformar mais vida de pessoas através da comunicação, principalmente atletas, principalmente agora da minha equipe. Então, essa síndrome do impostor muitas vezes me pega e me faz sair da zona de conforto várias vezes, cara. E eu acho que, putz, é uma coisa que eu uso pra potencializar, mas eu tenho que muito colocar isso como um risco também para não jogar tudo a perder, tá? É, e aí foi muito engraçado. Depois disso eu fiquei muito, muito chateado.
Ser 2018, 19.
2019. E, pô, eu tava muito envolvido nesse negócio. Cara, preciso lançar um infoproduto, preciso fazer dinheiro, preciso fazer meu primeiro milhão. Tô com 30 anos, caralho, mano, caralho, caralho, velho,
Ah, tem
caralho.
a crise dos 30,
Não
né?
consigo, velho. Porra, mano, sério, 2019, eu me meti numa deprê muito forte, assim, do tipo, mano, não sabia onde eu ia me enfiar na minha vida. Tinha dia que eu não. Teve dias que eu falei, velho, não vou levantar da cama, cara. Não vou levantar da cama. Não vou, vou ficar aqui deitado, vou ver um filme, tá foda. E queria sair da comunicação e tal.
A V2 já tinha essa proposta de solucionador da comunicação entre o atleta e imprensa ou não?
A V2 já era uma empresa que já estava crescendo. Eu lembro que depois que eu. E aí, em 2019, eu tive que tomar uma decisão, né? O pessoal, em setembro, da Forcon, do Gabigol, chegou para mim e falou: cara, a gente precisa mais de você aqui, a empresa vai crescer. Você tá em Santos, a gente precisa que você venha aqui mais de um dia na semana. Eu falei: cara, beleza, velho, mas. E
E a grana.
a querelinha aí eu preciso aumentar, mano. Quanto? Eu falei, pô, 3 vezes mais. Não tenho nem capacidade de aumentar nada agora. Eu falei, cara, então eu vou sair, velho. Tá bom. E ali eu tive que encerrar porque eu tava ganhando mais dinheiro com aquele formato que não era uma empresa ainda, era um
Sim.
formato de prestação de serviço com uma marca que tava escondida. Tipo, um white label, cara, era V2MM. E aí, quando eu saio, eu tinha já no mês seguinte uma viagem pra Europa que eu tinha comprado. Eu falei, cara, eu vou pra Europa, vou aprender a Europa, vou fazer relacionamento, vou. Tava muito no hype aquele negócio de virar influenciador, virar uma pessoa na rede social. Eu tava seguindo muito.
Marketing digital aflorou muito em 2019.
Aflorou, eu precisava lançar um infoproduto, eu precisava me virar um player. Eu não sabia que cara eu queria fazer. Eu tava ali do lado do Joel, vendo ele crescer. Eu falei, caralho, o cara vê essa porra também, irmão. O cara tá fazendo live bombada, fazendo infoproduto, virando seis em um todo dia. Eu falei, caralho, eu preciso acertar isso. E aí, pô, fui pra Europa, fiquei lá um mês. Foi, pô, muito legal, vi muitos jogadores, tive um crescimento ali no Instagram relevante e tal. Aumentou minha percepção de marca. E aí, velho, voltei mais um arroz com feijão ali no final de 2019. Comecei a vender mais alguns clientes, a empresa começa a crescer um pouquinho. E ela se projeta legal ali para 2020, fiz algumas alterações e tal. Mas, pô, a minha equipe tinha eu, um designer, um assistente, três, e mais um outro designer lá que atendia um outro cliente, tinha quatro pessoas. E aí, 2019 foi um ano bem difícil aí dessa percepção dos 30 anos. 2020, começamos bem, e aí me deu uma chave. Falei, cara, eu vou ensinar a galera sobre comunicação. De novo, eu lá querendo virar infoproduteiro. Pô, vou ensinar comunicação, porque final de 2019 eu fui fazer uma palestra no PSG pra uma molecada. Me convidaram. E.
In English?
Não, no PSG Academy Brasil, no
Ah,
Rio de
tá.
Janeiro. Pagaram meu voo. Pá, eu falei, caralho, mano, irado, velho. Player, mano, e desci ele porrada na palestra, a molecada, falei, caralho, meu irmão, tenho talento pra essa porra. Vou virar player, vou ensinar a molecada como se comunicar e perder vergonha, velho. E aí deu 2020, pandemia, em março. Mano, eu falei, fudeu, caralho, mano.
Nossa,
Congelou
é.
a empresa. Qual jogador vai querer pegar? Porque o meu produto é recorrência para jogador de futebol e investir na comunicação. Então, todo dia a gente pensa em como potencializar a imagem dele de um atleta para se tornar um ídolo, de uma pessoa normal para se tornar uma referência. E a gente faz isso através da comunicação, através das nossas ferramentas de como contar uma história, que seja um post na rede social, seja uma edição de um vídeo, seja um release para a imprensa, seja um relacionamento que ele cria, seja um estudo de um patrocínio. A gente faz isso, a gente pensa o cara. E aí eu falei, meu, tem o que eu vou fazer? Falei, vou fazer internet, velho. Então eu pegava minhas manhãs de 2020, criação de conteúdo. Cara, eu ficava no stories, fazia postagem, vídeo, comecei a girar. E à tarde cuidava da V2 até a noite, velho. E aí comecei, mano. Treinava de manhã, 2020. De manhã, depois fazia vídeo, relacionamento. À tarde V2MM, à noite V2MM. Quando não tinha live, que eu também comecei a lançar uns produtos na internet. Em 2019 vieram pessoas pedindo mentoria pra mim. Comecei a vender. Falei, pô, isso dá dinheiro, pá.
Co-produtor ali, ajudar o cara, lançar o cara.
Não, cara, a galera queria a mentoria de, tipo, primeiro ver um grupo de fotógrafo de como empreender no marketing esportivo. Pô, falei, ó, tem uma galera. Aí veio. Aí bateu pandemia, falei, mano, fica aqui comigo que eu vou fazer um mastermind. Fiz um mastermind da galera que foi até o final do ano passado. E aí depois, pô, comecei a trabalhar com a molecadinha. Que eu falei, pô, em 2019, ali o PSG, comecei a vender pra molecadinha. Então eu fiz umas turmas. Puta, fiz Maratona Extraordinária Comunicação, Autoridade Extraordinária. Formações, comecei a vender alguns produtos online pra galera, pra minha renda equilibrar ali com a V2. Aí, em 2020, eu fiz tipo, Academia Extraordinária, era uma outra empresa dentro da V2. E, pô, rolou tal, tive alguns cases bem legais que a gente fez, mas pô, o bagulho não andava, não andava, não andava. Caraca, velho. E a V2 ali, meio ali, caminhando tal. E aí, em 2020, a gente tava passando um pouco mais daquela fase crítica da pandemia. Começou a aumentar a equipe, pô, veio o Gui, já começou a vir o cara de vídeo, começou a vir os outros clientes melhores, maiores, pô, entrou o Marcelo Moreno no começo do ano. Pô, Igor Vinícius vem pro São, começa a crescer no São Paulo, Yuri Alberto começa a despontar, vai pro Inter e tal, a empresa começou a
Tem um crescimento
é um
ali
crescimento
natural, né? Nada.
natural, natural. E aí, e eu investindo, velho. Você player, você player, você player, você player, você player. Caralho, vai batendo pá, 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 mano. Conteúdo todo dia. Né, Gui? De manhã ninguém mexava, né, velho? Era só ficava no Instagram. E à tarde que eu cuidava as coisas da V2, atendia os clientes. Eu tava tentando valorizar mais a imagem do Vinícius. 2021, bate de novo uma pandemia, velho. Falei, caralho, agora eu vou lançar, mano. Aí fiz um produto. Pô, vou lançar o Destrava a Vergonha. Criei um puta de um produto animal, tá criado até hoje. Nunca lancei porque não tinha gestor de tráfego.
Caramba,
Caralho,
só me
velho.
ligar que eu resolvo, arrumo uns quadros.
Mano, velho, tinha o bagulho. Tá pronto, cara. Sério, se eu fizer uma palestra, ficou boa, se a galera curtir, falar, cara, deixa pronto ali o produto. Só dá play ali e comprar. Mano, tem lá, tá pronto até hoje. Nunca lancei. E aí, o que acontece? Aí foi um divisor de águas bem legal, cara. Em 2021, eu tava com essa molecadinha aí até junho. Então, putz, eu tinha grupo de WhatsApp, tinha grupo de Telegram, tinha. Plataforma de lead, geração de lead, de e-mail marketing, landing page, tudo eu criava sozinho, velho. O Instagram. Então nunca foi uma parada que. Eu sempre fiz muito sozinho e nunca andou muito. Mas, pô, às vezes eu vendia os produtos ali de treinamento, tudo mais. Junto com a V2MM, que em 2021 ali, a gente tava ali com os clientes, começo de 2021, uns 30. Os 30 clientes recorrentes. Cara, dava uma grana legal, vivia bem. Aí eu falava, eu vou investir nisso aqui que eu vou ver player e vai ver
Você
mais.
queria ainda ser expert?
Esse é expert. E aí, cara, eu sei que. Falei, velho, puta, peraí, não tá. Eu preciso. Puta, tô aqui ao lado do Joel, tô vendo as coisas,
Caminhava
uma
com ele, tinha
mentoria.
as
Não, a gente tava na mentoria vitalícia ali dele, né? Então. Mas beleza, mas eu preciso de alguém, velho, me treinando, cara. Eu preciso de alguém, pá, me puxando. E aí, pô, tinha um cara chamado Rafael Barreto, que é um puta de um amigo meu. Em 2014 eu conheci esse cara, quando eu tava desempregado. Lá em Santos, ele era um cara que trabalhava no Sebrae, era um coach, velho. Mas naquela época ninguém ouvia falar do coach como é hoje. E ele trabalhava no Sebrae, dava aula em faculdade. Quem me indicou foi o meu compadre, o Pedro, que depois eu fui virar padrinho da filha dele. grande amigo desde a minha época de escola. Ele chegou para mim e falou: "Cara, velho, você tá desempregado, tem um cara que eu conheço aqui na faculdade, fala com ele que ele acho que ele pode ajudar". Sei que eu fiz 3 sessões ali com o Rafael Barreto, se ele me cobrar nada, tal, ele, pô, me arquitetou ali, pô, vamos nessa linha, uma meta smart aqui, pá. Falei: "Caralho, professor, eu voltei pro Santos". Fiz uma outra percepção de brand, continuei em contato com ele. Ele saiu do Sebrae, ele quem me indicou a mentoria do Joel, que ele já tava. E aí eu falei: "Cara, que legal, velho, esse mundo, curti, pá". E ele também começou a crescer com uma empresa chamada Essencial Gestão. Que ele pega o empreendedor e ele vai virar a empresa do cara e fala assim: "Como é que tá tuas contas? Como é que tá tuas vendas? Como é que tá tua equipe? Como é que tá tua marca? Como é que tá a tua qualidade de vida?" Falei: "Ô, Barreto, eu preciso dessa porra aí, velho". Não, demorou. Eu não posso ir, tô ferrado de tempo. Eu falei: "Ah, já tá rico, né? Vai o Misha aí, cara". Pô, o Misha é um dos consultores lá que virou um amigo meu, velho. Isso em junho de 2021. Falei: "Não, vem aí, velho. Vamos ficar um mês aí pra ver o que que dá". Botei uma grana nos caras. Falei: "Velho, vamos ver".
Você é bom de investir, né? Você não é pão duro, pelo menos.
Eu sou pão duraço, velho.
É.
Eu sou dono rico, empresa rica, dono
Dono
pobre.
pobre.
Total, total. Mãe, namorado, se vocês estiverem vendo, dono rico, empresa rica, dono pobre, total.
Isso é o foco.
E aí, cara, eu contratei essa galera. E, velho, tipo, o cara na primeira sessão me chamou e falou assim pra mim: "Mano, tá vendo o que é V2MM aqui?" Eu falei: "Como assim?" "Olha pra onde você pode crescer, cara. Olha o número de clientes que você pode atender. Olha o teu mercado. Olha o que você já faz". Só que ele me mostrou um negócio, velho, que acho que muito empreendedor não olha. Ele olhou o que eu ganhava, o que eu pagava. Aí tinha um negócio chamado margem. Ele falou: "Mano, teu negócio tem uma margem de mais de
Gigantesco.
50%. Nenhuma porra do negócio tem 50%, velho. Você pode
Briga.
montar uma temaqueria 5% de margem".
É.
O único negócio que tem mais margem que isso, e olha lá, é um infoproduto, mas os caras não contam quanto que eles põem de tráfego para ter de retorno. O seu negócio é milionário. Eu falei: "Hã?" Falei: "Caralho, mano, essa porra, a gente tá dinheiro". Falou: "Velho,
Escala.
então, a gente não é um negócio de escala, porque pra gente ter escala a gente precisa aumentar a equipe, mas a gente tem margem. E margem dá dinheiro, porque você consegue aumentar a equipe, continuando tendo uma margem que vai crescendo, e você continua tendo um investimento na empresa e vai investindo mais na equipe e acompanhando a mesma margem, você continua crescendo. Tem escala? Tem. Se eu consigo começar o meu produto a espalhar mais, eu vou ajustando e alinhando ali a equipe. Pá, pá, pá. Eu consigo manter a margem. Então eu vou bater 60%, 40%, 50%. É melhor que qualquer negócio, velho. É um puta negócio. Ele falou: "Cara, até aí, velho. Tu não quer ficar milionário?" Eu falei: "Quero, pra caralho, velho. Até agora eu tô frustrado porque eu não consegui ficar. Bati 30, minha meta era ficar milionário até os 32. E aí?" Ele falou: "Tá aqui, velho". Falei: "Caralho, mano". E aí, velho, eu falei: "Mano, esquece a academia extraordinária. Eu vou sair um pouco do Instagram, eu vou deixar de ser player, vou deixar esse
Vou
mundo que eu
focar.
tô vendo mais equipe, mano. Experiência do cliente, funil de vendas, arroz com feijão. Vou entrar de cabeça nessa porra. Já tô trabalhando 11 horas por dia, velho. Eu vou trabalhar 11 horas por dia nessa porra agora". E aí, mudou muito? O Gui tá aqui, velho. O Gui sabe quando, mano, reunião pra caralho, pá, vamos tá atendendo cliente. Mano, o Gui, velho, eu era um cara que era operacional na empresa, cara. Até entrou pra trabalhar com a vontade, mas ele virou comercial, velho. Ele falou: "Caralho, velho, a gente acabou 2021 com 60 clientes. A gente dobrou o número de clientes em 6 meses, quase. A gente quase dobrou em clientes. O faturamento, a gente faturou 40% mais do que 2020". E tipo, minha meta não era faturar mais 40%, não, quase 50%.
Caraca.
45%. E, velho, já entrou 2022, a gente entrou babando, velho. Babando. Aumentando o número de produto, funil, aumenta a equipe. A equipe que eram 4 em 2020, estamos com 15 hoje.
Caraca.
A empresa é home office. Ninguém se vê todo dia. Tem os processos todos alinhados. Entra um cara, o outro vai ter que aprender rápido o que faz. Cria essa oportunidade, cria parceiro de venda.
Focado em gestão, você.
Você queria transformar a vida como player, velho? Você transforma a vida do cara. O Gui tá indo pra Inglaterra pra estudar inglês. O Bruno tá se formando na faculdade e já tá contratado. A Gi, que era uma menina que veio trabalhar com a gente, teve o sonho de realizar fazer a faculdade dela. O Reiber era um cara que trabalhava no hospital, que queria trabalhar futebol, hoje é design de vídeo nosso. Aí você fala, mano, é aqui que tá o bagulho, tá ligado? E aí, quando, puta, eu vi isso na minha própria empresa, no baixo do meu nariz, eu falei, velho,
É isso.
tá aqui, mano.
Aqui que tá a
Tá aqui,
galinha
eu
dos
vou
ovos de
respirar essa
ouro.
porra, velho. Arroz com feijão, mano, fazendo o que eu faço de melhor e potencializando isso e cuidando com o maior carinho. Aí o Misha, que é a mãe dessa, fala assim pra mim, você queria vender, né, a V2 pra mim, né, velho? Eu queria. Quanto você vende agora? Eu falei, mano,
Não vendo.
não tem valor. E, cara, e hoje, aqueles 30 clientes, aquelas 4 pessoas, hoje estamos chegando à marca de 100 clientes recorrentes.
Caraca.
A empresa tendo já quase próximo, no primeiro semestre batendo o faturamento de 2021 e com muita percepção de crescimento, velho. E aí é empreendedorismo, e aí é comunicação, e aí é esporte. E aí eu não preciso fazer queima sem tempo.
Sim, precisa ficar correndo
Dou
em
minhas
outra atrás.
palestras ainda agora. Começar a me chamar pra palestra, cara. Começar a me chamar pra
Você é
palestra.
bom de história, pô. Você é bom de história. Suas palestras
Ah, velho.
duram 1 hora e meia.
50 minutos foi a última que eu fiz. Me chamaram pra dar palestra no Arnold, cara. Maior feira de fitness da América do Sul, cara.
Caraca, eu
Me viram
vi,
no stand. Falei,
tava te
pô, animal,
acompanhando.
velho. Animal. Pô, agora, meio do ano, eu e o Bateria, que é um dos nossos clientes, a gente vai fazer mais uma semana de palestras lá no sul do Brasil e tal. Então, um negócio que eu não tava mais olhando, começa a vir. Pô, essa semana eu vou dar um treinamento de comunicação pra um dos maiores jogadores de Fortnite que tem no Brasil. Então, as coisas começaram a se encaixar, cara, nesse
Sim.
sentido, entendeu? Demoraram, demoraram, demoraram. O Barreto fala assim pra mim, a gente tá fazendo uma live outro dia. E ele falou, cara, a gente tá numa corrida do queijo, velho. Cara, você foi vender infoproduto, você foi pra pirâmide, você foi pra aposta. Velho, eu fui fazer queima sem tempo. Eu fui. Em 2020 eu fui fazer faculdade de educação física, velho. Em 2020. Há menos de 2 anos, irmão. Eu tava fazendo faculdade de educação física. Fiz academia extraordinária, eu já fui criar. Empresa de vender marmita. Mano, eu já fiz. Pô, já fui querer criar, abrir academia de CrossFit. Eu já fui fazer tudo isso, velho. Fazer tudo isso. Já pensei tudo isso. Já criei projeto de tudo isso. Mas, cara, tava sempre tudo aí nessa veia da comunicação, contando história e transformando a vida das pessoas através da história, através da comunicação.
Muita coisa, você já tentou fazer muita coisa. Eu me identifiquei muito,
Cacete, velho.
porque meus amigos falam, Guilherme, para, sossega, cara. Pelo amor de Deus, o que que você tá inventando agora dessa vez? Não, agora vai. Não sei o quê. Que essa mesma sede de
Ah.
querer fazer algo e mostrar, sei lá, eu consigo, sabe?
Sim.
Então, eu tô me identificando muito. Eu sempre falo, se ninguém pegar o resumo assim da ideia, eu já peguei
Ah.
muito. Então, obrigado por você ter vindo já. Já quero
Obrigado, velho.
agradecer.
Mas
Não,
acima de tudo, dê resultado, cara. Cara, você pega um casinho ali, velho. Que você faz isso e move para isso, você já deu resultado. Você levou o cara de um ponto A pro ponto B. Então, se eu conseguir uma pauta do Yuri Alberto na mídia. Se eu conseguir colocar ele num veículo espanhol, se eu peguei, porra, um jogador de futsal que não tinha nenhuma matéria na mídia e do nada eu conto ele como um player que vence o daltonismo. Se eu conto uma menina ali que, velho, putz, cara, passava necessidade pegando ônibus aqui em Campinas e daqui a pouco ela se torna uma big player da seleção e vence o doping. Eu começo a contar muita história, começo a dar resultado pros meus clientes, eles começam a confiar demais, eu crio uma baita experiência, eles ficam com a gente por anos, velho. E aí, essa receita recorrente. Isso aí é experiência.
Eu vi uma das coisas que você falou, que até é o título da nossa live de hoje. Você falou como um ídolo deve se comunicar. É uma das frentes da V2 hoje, você pegar atletas e colocar eles num patamar assim, de uma comunicação
Ah.
efetiva e que também os fãs ali consegue entender, compreender, ele não é um robô que é criado. Como vocês lapidam os seus atletas hoje na empresa?
O nosso slogan, ó, que bonito, nosso slogan é da história do atleta ídolo, da história do legado. Que significa isso? Eu pego o atleta, ele se torna um ídolo porque ele se torna uma referência a partir do esporte. A história dele se torna um legado. Por quê? Pega a comunicação desse atleta que se tornou um ídolo, pega essa história e transforma um legado. Seja qualquer atleta, cara. Seja um atleta de série D, seja um atleta que joga futsal na Itália, seja um atleta que joga nos Estados Unidos, seja um atleta de Série A, um atleta de seleção. Todos têm uma história. E todos são uma referência para alguém. O Gui veio falar aqui que tinha até um cara que era fã meu, velho. Eu virei referência para alguém nessa vida. Então eu tenho uma história para contar e se torna uma referência. Se eu puder, a partir de uma pessoa, ser uma referência aí transformar a vida dessa pessoa, eu tô contando uma boa história, tô deixando um legado.
Uhum.
Isso é comunicação. E isso transforma a vida, velho. Como é que a gente potencializa isso, cara? Eu pego uma história desse cara, eu posso contar ela na mídia, posso contar ela na rede social, posso contar ela através de patrocinador, posso contar ela através de um relacionamento.
Uhum.
Isso é comunicação, velho. Eu só tenho que pensar nas estratégias dentro do meu conhecimento de comunicação, dentro da minha experiência, potencializar a minha equipe com o que eu aprendi e o que eu trago de conhecimento e espalhar isso para todos os nossos clientes, para que eles possam ser do atleta, o ídolo, a história, o legado, através da comunicação, eles transformarem a vida das pessoas como um exemplo que eles são através do esporte. É isso, velho. Você pega seu ídolo no esporte, você vai crescer que nem ele. E esse cara vai poder fazer tudo com a imagem. Desde impactar a vida de uma pessoa que se conecta com ele na rede social, que ele, pô, tem uma rotina de treino, ou que ele venceu a pobreza e chegou lá.
Uhum.
Eu vou atrás desse cara, referência. Ou esse cara pode, através da imagem, criar um puta do instituto que transforma um monte de vidas.
Uhum.
Comunicação.
Eu lembro do Sheik, numa entrevista que o cara perguntou pra ele, e Sheik, vai sentir a pressão? Hoje estádio lotado. Ele falou, pô, eu morava no Rio de Janeiro, tiroteio pra lá. Caramba, aquilo lá é pressão, isso aqui
Comia
é
comida no
privilégio.
chão, né, cara?
E essa é a questão, né? Todo mundo tem uma história. História triste. Eu acho que a maioria do futebol, ele tem uma história de vida. Então talvez aqueles moleques mais tímidos, mais com vergonha, eles têm essa questão de
Sim.
apanhou muito pra estar ali. Então,
Sim.
é o que você falou, todos têm
Todo
uma
mundo tem uma
história,
história.
têm uma trajetória.
E aí você pergunta, pô, quais as ferramentas, né? Então eu falei de assessoria de imprensa, que é colocar ali na mídia, a rede social, patrocínio, um evento. E também tem o treinamento, cara. Então, tipo, a base da pirâmide da V2MM, o cara entra, se ele tiver afim, ele vai ser treinado. Como é que você perde sua vergonha? Como é que você se expressa com sua mão, com seu olhar, com seu sorriso? Como é que você fala em público? Quais são as perguntas? Como é que você posiciona na rede social? Como é que você faz um post? Como é que você se relaciona com um patrocinador? Como é que você constrói essa imagem de ídolo? Como é que você constrói alguém que pode ser espelho para as pessoas? Independe do teu nicho, depende do teu número. Não precisa ser 1 milhão de seguidores. Cara, você pode ter 1.000 seguidores, mas, velho, faz aquilo ali como referência pra galera. Não faz ali pra ser fútil, não faz aquilo ali pra ser passageiro. Ah, preciso ser coxinha? Não, velho. Falei um monte de palavrão aqui, cara, mas, pô, eu tenho uma coisa que eu tô
Sim.
contando. Quero deixar um legado pra galera. Eu tenho esse compromisso.
Eu lembro das publi do Bruno Henrique, das antigas. Galera, sigam
Horrível.
aí.
Horrível.
Putz, era bom demais os memes que fazia lá. Galera,
Não,
sigam
era
aí. Ele está
verdadeiro, velho.
ganhando aí R$ 300 aí.
Não é verdadeiro. Cara, Bruno é sensacional, velho. Ele é muito gente boa, velho.
Figura,
Muito gente
figura,
boa.
figura.
Nossa, adoro ele, velho. Adoro ele. Adoro ele. Já fizemos um negócio junto, já.
Eu acho que eu vi lá na sua página. Eu dei
Fizemos um negócio
uma
junto, já.
investigada. Galera, se vocês tiverem perguntas aqui, ó, o Jefferson tá aqui.
Falei pra sempre, né, velho?
Teve um podcast que eu assisti seu aí que você não falou, aqui eu deixei você falar.
Você assistiu o podcast meu?
Logicamente, né?
Que honra.
E fala da resenha inusitada do Neymar, já contamos. Chegou atrasado, né? Se vocês tiverem perguntas
Contei,
aí,
contei.
perguntas, manda aí para o Vini, que a gente já tá encerrando. Vini, eu queria que você deixasse assim uma dica para quem tá iniciando, talvez um jornalismo, talvez um empreendedorismo, tá iniciando a carreira agora,
Sim.
juvenil, novo. Qual que é a dica que você daria para esse cara que ele tá ali cheio de sonho, mas meio perdido?
Cara, é punk, né? Tem que falar isso pra mim todo dia também. Primeira coisa, tenha muita fé no que você confia. Segunda coisa, ter muito resultado naquilo que você faz. Resultado, resultado, que as pessoas vão te respeitar pelo teu resultado. E terceira coisa, potencialize isso através de uma marca forte, que é você sabendo se divulgar, sabendo se vender, se posicionar e sabendo se relacionar principalmente. Então, são 3 pontos. Acreditar, dar resultado e saber potencializar isso, que é propagar através de relacionamento, através de uma divulgação. Hoje com rede social, velho. Você divulga o que você quiser. Pro bem ou pro mal. A escolha, se for pro bem, a longo prazo vai ter resultado, com certeza. E acredita e dê resultado pras pessoas que possam transformar, cara. Leva ele de um ponto A ao ponto B. Aí você depois vai entender como é que você espalha isso. Através da venda.
Boa. E uma dica que você daria pra um cara que tá vivendo no fundo do poço? Cara, errei, quebrei a cara.
Cara, foda.
Fundo do poço é foda. Tô em depressão, tô nessa fase amarga.
Um dia eu vi um vídeo do Caio Carneiro que eu achei muito foda, cara. É muito fácil apontar o dedo pra uma pessoa quando tá no fundo do poço. Ah, que você tá errado, você tá fazendo isso, pá, você quer lá. Começar por cima, né, velho? Mais difícil é você lá levantar a mão e acreditar na pessoa. De, tipo, mano,
Vamos lá.
pega aqui, mano. Vem, caralho. E, velho, eu vivi, e tem horas que eu, cara, não vamos ser hipócrita, velho. A gente tá no fundo do poço direto. Assim, como é que assim, Vinícius? Pô, você tá ganhando, tá com um monte de cliente, você tá atendendo. Cara, tem dia que, velho, nem todo dia é bom. Aliás, eu vi uma vez o Alfredo Soares falando isso, o cara falou, cara, de 365 dias no ano, 300 é uma merda, mano. O cliente saiu, mano, a tua equipe tá puta, a sua namorada tá brigando com você. Caralho, mano, não tá acabando, velho. Você só quer descansar e. Caraca, são 300 dias assim, velho. Só que é nesse dia que você vai fazer um arroz com feijão ali, que você continua, que você persiste, você tem fé, você acredita naquilo ali, você vai dar resultado pra alguém, você vai divulgar aquilo, mesmo você não estando bem. Que é onde vem o resultado. Não é quando você tá bem. Quando você tá bem, velho, você
É
só curte, você
fácil,
não tem
é.
resultado. Então a dica que eu posso dar é, velho, tá difícil? Faz mais um esforço, velho. Mesmo difícil, que seja de levantar da cama, mas mexe um pé. Que a parada vai funcionar, velho. Por mais que você não consiga enxergar, eu também não tenho essa resposta. Por várias vezes eu não consigo enxergar. Mas eu acreditei, velho. E acredito pra caralho todo dia. Tem dia
Sim.
que, pô, pode ser que daqui a pouco eu chegue aqui e apareça. Espero que não, né?
Já
Claro.
pensou em desistir? Abandonar tudo?
Todo dia.
Então, eu sempre agradeço a Deus. Falei, achei que era só eu, cara.
Todo dia.
Eu achei que era só eu.
Todo dia, mano. Todo dia.
Falo, não, não é possível. Vou voltar. Às vezes eu falo, vou voltar pro CLT, mano. Pelo menos só tem um mandando em mim.
Não,
Todo mundo me xingando, né?
essa eu não tenho, meu Deus do céu.
Não,
Eu CLT não sirvo, velho.
não,
Eu vou brigar com
eu
alguém, vou me
também
matar.
não.
Eu só volto CLT se for pra brincar de circo. Tipo, velho, tô com muita grana no bolso. E se o cara quiser me mandar embora, eu falo, foda-se!
Pode mandar.
Foda-se, me manda embora, velho. Aí vai brincar com os caras, mano. Mas, porra, todo dia, cara. É muito difícil, cara. Batalha do empreendedor.
Às vezes você acorda motivadão no meio do caminho, você toma uma pedrada, você fala assim: não, vou voltar pra casa. Aí você.
Ah.
Não, não vai
Eu já
dar.
não acordo
Não.
motivado, não, velho. Acordo de manhã, o
Já
cara já
puto.
olha na minha planilha lá de treino, correr 10 km. Ah,
Você é
papá.
dos que acorda cedo e já vai treinar
Todo
cedo?
dia. Assim, se eu posso dar uma forma pra alguém que funciona, velho, a primeira coisa que você faz no seu dia é treinar, mano. Você já
Puta.
põe adrenalina no alto.
Me
Isso aí
ajuda.
me tirou de ansiedade, isso aí me tirou de depressão. É uma rotina, uma disciplina que me faz ter performance como empresário, velho.
Você tem uma mentoria dessa de como acordar cedo e treinar? Eu vou comprar, porque eu tô precisando.
Começa e faz, velho. 3 meses fazendo isso, velho. Não tem fórmula mágica, irmão.
Às vezes
Só
tem que
pega
doer
uma
no
tia.
bolso, né?
Só pega uma. Ou na cabeça, velho. Eu falo assim, velho, se eu não levantar essa cama e não for treinar, eu vou ficar com crise de ansiedade, eu vou ficar mal-humorado, eu não vou ter performance, eu vou perder dinheiro e eu vou me sentir um merda. Então, em vez de eu me sentir um merda, eu preciso me sentir um merda correndo 3 km ou levantando um peso, que aí depois vai. Mas é foda, velho. Não vou falar que é fácil,
Nesse
não.
friozinho agora,
Nossa.
você tá doido.
Não é fácil.
Galera tá
Mas
tímida.
funciona.
Galera tá tímida. Só quer saber de Neymar. De Neymar já é passado.
Já contei, né,
Já
mano?
contamos,
Contei?
né?
Mano,
Vou
mas não sei.
contar.
Faz a pergunta aí que qualquer coisa tá tudo certo.
E aí, curtiu o papo? Vocês têm alguma, aquela na manga que ele não contou? Aquela resenha, talvez um apelido dele,
Vocês
pra gente.
gostaram da história? Estão meio tímidos os caras, né, velho?
Não, o pessoal tá. É o frio.
E aí, Gabriel? Doido pra ir pra casa, né, mãe?
Aí se ele contar o dia a dia da V2, como que ele gere, é
Como
bem
que
diferente.
tem essa. O pessoal tem essa mística, né? Mostra o seu dia a
Pô, tá uma
dia.
empresa online, né, cara? Muito louco, né? Como é que o cara cria uma empresa online, né?
Tudo remoto ali,
Remoto, né?
reunião pra caramba.
A gente se conheceu depois de um ano e meio,
Eu
cara.
depois, conheci o Gui depois de um ano e meio, cara. E é o meu braço direito.
Moral, hein,
Brunão, também, depois de um ano. Tem gente que trabalha pra mim. Tem cliente pra mim que tá comigo há 4 anos que eu não conheço. Tem gente que trabalha comigo há 2 que eu não conheço, pessoalmente. Mano, funciona, cara. Rotina, assim, tem que ter rotina, tá, cara? Não é, ai, é online, ai, eu vou de qualquer lugar
Mamão.
do mundo e tá funcionando. Não, mano, você tem que
Nômade.
estar lá, velho. É reunião pra caraca, é o Zoom comendo solto na touca de todo mundo, mas tem horários pra isso. Lógico, tem reuniões extraordinárias que, velho, a gente tem um departamento ali de arte que precisa ajustar. Vai entrar um estagiário novo, a gente precisa fazer, ensinar o um processo pro cara. Vai entrar um cara novo pra tratar tal produto. Precisa ensinar o processo do cara, mostrar como é a empresa, como são os grupos de WhatsApp, como que é o e-mail, como que é o Trello, como que é as páginas de atividades. Tudo isso são métodos e tá tudo já desenhado. E se não tiver desenhado, eu vou lá, desenho pro cara ter processo, pro cara falar assim, vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Opa, posso levantar a mão pra cá. A V2 hoje já tá dividida. Ela é toda online. Então a gente tem reuniões diárias, a turma, por squads. Então tem squad com X jogadores, jogadoras, tem outro squad para X jogadores, jogadoras. Squad pedalada e ousadia. E tem a squad nerd, que é o squad que cuida só dos players de esportes, que a gente também ali tem uma média de 12 recorrências hoje. E a gente, essas equipes se reúnem, pelo menos as de esportes, que tem maior demanda nesse momento, todo dia. E eu entro em algumas reuniões pontuais, institucionais, reuniões de ações especiais, reuniões de acompanhamento sobre os clientes no final de semana. E agora a minha estratégia é o Vinícius ser cada vez. A equipe ser cada vez menos dependente do Vinícius. Não porque eu sou uma estrela, porque eu sou foda, é porque eu vou abrir mais frente, velho. Fazer meu relacionamento, eu vou estar aqui no podcast, eu vou estar ali numa reunião com o empresário, vou estar numa reunião com o jogador, vou estar numa reunião com uma empresa comercial.
Trabalhando para a empresa crescer, não para ela
E a
sobreviver.
empresa tá chicote, velho. Continua atendendo o cliente, eu vou mandando o cliente, o Gui vai mandando o cliente, a empresa é chicote, velho. Então essa é a ideia, a gente vai aumentando essa escala. E atendimento para os clientes geralmente todos, maioria WhatsApp. Tem todos os processos, tem um cara que vai cuidar da social media, vai ter um cara que vai cuidar da assessoria de empresa, vai ter um design de vídeo. E assim funciona no atendimento, cada um jogador com seu plano, com uma esteira de produto que ele escolhe, dependendo do nível de investimento dele. E pau na máquina, velho. Todo dia aí, começando às 10 da manhã. E às vezes a gente, 11 horas da noite na sexta-feira, estamos lá
Que
trocando
beleza.
mensagem, velho.
Hoje, para quem que é a V2? Só para jogador?
Cara,
Quem que vocês atendem hoje?
hoje o nosso core business é o jogador, mas a gente pega o atleta que tem necessidade de falar em público, que tem a necessidade de aparecer na mídia e que precisa ser potencializado pela história. Temos como core business o futebol, porque é onde eu fiz todo o meu network, onde a galera curte, e a gente tem a nossa ali 80% da nossa carteira de clientes, 85% da nossa carteira de clientes são jogadores ou jogadoras.
E eu acho que é onde que tem a maior necessidade. Porque você vai olhar o tênis, a natação, os caras já têm uma formação diferente, os caras
Tem,
talvez já se
mas a gente
comunicam melhor.
pode fazer uma assessoria de imprensa, um PR, conectar com essa turma, a gente tem essa expertise, tá? Então a gente pode desenhar um plano para esse cara. A gente tem atleta de beach tennis, tem atleta de windsurf, a gente tá com um cara que vai para as Olimpíadas com windsurf. Tem os membros de atletas de esportes, influenciadores, streamers também. Então, a gente fala que é uma empresa de coleção para o jogador, mas tem dois atletas ali que também já estão atrás. Então, a gente já tá tateando outros mercados, mas os nossos resultados mais fortes, onde a gente é bom pra caramba e o outro a gente está potencializando, é no futebol. Que são, pô, quer que não, 14 anos que eu tô fazendo isso e tô passando a minha experiência pra galera e entendendo as mudanças do mercado, a gente potencializando isso.
Top demais, Vini. Muito obrigado mais uma vez por você ter
Show de
vindo.
bola, Gui.
Trocar essa
Gostou?
ideia. Boa, bom demais.
Falei para um
Vamos
caramba, velho.
nos conectar aí para fazer uns
O maior
projetos
prazer.
aí. Já tô com uma
O maior
ideia.
prazer. O maior prazer. O maior prazer. Sempre à disposição, eu, minha equipe, enfim, com maior alegria. Obrigado pelo espaço de poder contar a minha história. Que ela possa ser um legado pra galera em algum momento.
Com certeza. Deixa as suas redes sociais aí pra galera
Arroba
te cobrar.
Vinícius Vieira, tudo junto, né? Porque alguém, às vezes eu falo, Vinícius Vieira, pô, mas e aí? Vinícius Vieira o quê? Não, Vinícius Vieira. Arroba Vinícius Vieira no Instagram e arroba V2MM também no Instagram. Em breve lançamento do site aí, v2mm.com.br, que também estamos finalizando aí pra lançar.
Top
A galera acha
demais.
nóis aí. Qualquer coisa, mandar um direct. Se curtiu, manda um story lá que eu já compartilho hoje. É nóis. Vamos pra
Top
São
demais.
Paulo agora.
Galera, se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá também no @miojãocast e me sigam lá também no @oguisangali. Estamos gerando bastante conteúdo lá para vocês e por vocês. Tamo junto. Até quinta. Quinta estaremos com Wilson Matos, presidente do Mojimirim, tem empresário aí na região de Campinas, foi imigrante nos Estados Unidos, abriu empresa nos Estados Unidos. Muita coisa legal pra gente contar aqui na quinta-feira. Então esteja aqui com a gente às 19 horas. E é isso. Tamo junto.
Valeu,
Mete
Gui.
marcha no foguete. E é nóis.
Valeu,
Falou.
galera. É nóis.